No podcast de hoje a gente falou sobre Battletoads, Mortal Shell, Tony Hawk Pro Skater, o beta do Marvel Avengers, documentários de videogame e Last of Us Remastered. Eu sou o Saulo Raical.
E eu sou o Matheus Six. E Saulo, você trouxe o controle porque já tá cheio de jogo, cara.
Mais jogo que controle. Matheus Six, que saudades de bater um papo contigo, especialmente bater um papo quando tem jogo bom sendo lançado. Há quanto tempo não saiu tanta coisa boa junto, rapaz?
Cara, quanto jogo, hein? A gente jogou velharia, coisa nova, meu Deus do céu.
Mas muito jogo. Se você tava achando que tinha pouco jogo que a gente tava falando aqui, hoje você vai, olha, você vai cair da cadeira, viu? Pega uma cadeira confortável pra ouvir o podcast de hoje.
Então a gente resolveu colocar o podcast toda sexta-feira, de 15 em 15 dias, né? Ou quando dá tempo, porque muitos dos embargos dos jogos lançamentos caem na quarta, né? E a gente lançava na terça e tipo, ah, mais um dia a gente lança o jogo amanhã, né? O jogo sai amanhã, a gente podia ter esperado. Então a gente pensou, vamos deixar pra sexta, que daí o pessoal, final de semana, pode ouvir com calma, né? Tem tantos podcasts aí durante a semana. Então mais um na sexta, ouve sobre os joguinhos.
Chegou, tá... eu ia falar chegou o bêbado da balada, mas agora a gente tá em pandemia, não tem mais balada, mas pra ficar atemporal, às vezes você tá bêbado em casa, você tá cestando na sua casa, fala, puta, que vontade de dormir, vou botar, já bota o podcast.
É verdade. E final de semana você pode pensar, será que eu pego esse jogo? Será que não? Será que os caras estão falando besteira? Então é isso aí, vamos que vamos. Saulo, e aí? Tudo bem? Tudo certo, então?
Tudo bem, tudo muito certinho, Six. Jogando
várias... Jogou muita coisa.
Joguei muita coisa. Olha, eu joguei... quer falar o nome de tudo que você jogou e depois a gente desenvolve?
Não. Vamos começar com um jogo que nós dois jogamos, que é uma demo, que é o Tony Hawk's Pro Skater 1+2. E aí, cara, o que você achou do jogo?
Eu achei tão gostoso. O Tony Hawk, né, pra quem comprou na pré-venda, já tá disponível a... Já tá disponível pra quem comprou também? Porque a gente ganhou a demo, né? Mas eu quero saber se o pessoal que comprou já tá disponível a demo também?
Tá disponível a demo desde aquela quinta que a gente recebeu.
É verdade. E, cara, adorei jogar ele. Eu confesso que os primeiros 5 minutos eu fiquei muito tonto. Eu não lembrava como deixava tão tonto jogar Tony Hawk. Mas depois eu já fui gostando. E assim, a demo acaba rapidinho, né? Fala, só mais uma vez.
O jeito, né?
Quando eu vi, cara, eu tava jogando 2 horas seguidas da mesma fase, a mesma demo. E que delícia, cara, que delícia. Eu não lembro muito do Tony Hawk original, do jogo em si. Eu lembro das minhas memórias jogando ele. Mas eu não lembro o quão a jogabilidade mudou nesse ou não, mas eu achei muito gostoso. Tá muito gostoso de jogar ele.
Cara, eu tô gostando dele porque eu também joguei a demo, só o Warehouse, né? É a primeira fase do Tony Hawk's Pro Skater 1. E ela é bem simples, né? Só um galpãozinho lá com um half pipe e enfim, não tem nada demais ali. Mas a jogabilidade que tu pediu, eu vi o vídeo da Digital Foundry esses dias aí que eles lançaram, comparando inclusive com o primeiro do PlayStation 1, e o pessoal falou que um problema daquele Tony Hawk's Pro Skater HD, lembra que saiu alguns anos atrás? Eu também tenho. Ele, inclusive, ele não vende mais, né? Ele é um jogo que tá aí só quem comprou tem, né?
Sim, me falou isso. Eu não tinha prestado atenção que ele tinha sumido da
Pode crer, sumiu do Steam e da Live e da PSN. Enfim, e aí eu tenho esse jogo também, e na época o pessoal falou muito mal desse jogo porque ele era meio travado, né? Nas questões de fazer as manobras, o pulo, eu não reclamei, eu meio que peguei o jeito da coisa e fui, sabe? Platinei ele no Play 3, ele não tem platina, mas eu fiz 100% nele, gostosinho, e esse aqui tá melhor ainda, ele tá mais ágil, ele tá tipo do Play 1, cara, o Play 1 tu apertava o botão, o cara já fazia uma manobra, sabe? E esse aqui tá até melhor, porque o gap, eu tava vendo isso no Digital Foundry e eu não tinha percebido, quando tu pula com o skate na parede e tu volta, o gap desse aqui é maior, ele tem mais espaço, ele consegue pular mais alto, e aí você consegue meter o triângulo, no caso do PlayStation, né, ou sei lá, ou Y do Xbox, e aí você consegue já pisar em cima do skate e fazer aquela manobra que ele fica se equilibrando, então é muito mais ágil o jogo, cara, é muito mais rápido.
Com você aconteceu um negócio, ele aceita tanto você fazer umas coisas até atrasadas, que às vezes você já caiu em outro lugar e aperta o triângulo, ele volta pro corrimão, ele volta, que você passou, você volta. Viu isso?
Cara, eu achei muito estranho.
Eu não sei se isso é bugado ou se isso é de propósito.
Eu acho que é de propósito, sabe por quê? Eu até vou complementar isso. Eu achei muito estranho, Saulo, porque na minha cabeça todo mundo conhece Tony Hawk's Pro Skater, certo? Uhum. Você também tem esse pensamento, né?
Sim, sim.
Então, cara, eu fiz a live dele, mostrando a demo e tal, e o pessoal falou, nossa, que estranho, não se parece com skate esse jogo. E eu falei, ué, o pessoal realmente não conhece, só conhece skate, que skate é mais difícil, é um jogo mais simulado, né?
Sim,
tem uma questão mais... Porque esse aqui não, cara, esse aqui é a moda caralho, você voa com skate, faz o diabo, e essa é a graça do jogo, ele é bem mais arcadezão. Uhum. Então, eu achei muito estranho isso. E aí tu falou isso aí, que o cara cai e pula e já fica em cima do skate, cara, eu acho que é padrão, sabe?
Pra quem não estiver entendendo direito, é o seguinte, você tem lá o corrimão, né, e aí você pula, e vamos supor que você errou o corrimão a hora de apertar triângulo. Você já tá caindo fora do corrimão, aí você aperta triângulo, é como se ele voltasse no tempo. Ele tava caindo, ele voltou pro corrimão.
Tá, é, mas é normal, isso era do Play 1 também. Até pra fazer ponto tu fazia isso. Tu tava no, sim, corrimão, tu pulava, dava um ollie, e aí descia e já apertava triângulo de novo, e ele já voltava, e isso aí tu ia somando ponto, e caramba, velho, maneiro. Eu preferia, no caso, que a demo fosse na fase Tony Hawk's Pro Skater 2. Tá ligado que tem aquele, uhum, avião, o heliporto lá? Fase, uhum, muito maneira. Mas calma, o jogo tá vindo aí daqui a 10, 15 dias, eu acho. E...
já?
Vai vir com muita... é, cara. Vai, caraca, vir com muita fase, verdade, maluco. Já. Cara, as fases do 1 e do 2, pra mim, são todas incríveis. Não tem
eu
uma fase
que... eu lembro da escola.
Que...
saudades da fase da escola.
E é difícil essa fase de pegar os pontos.
É difícil,
né,
pegar as letras e as paradinhas nessa fase, né?
Quando o jogo sair completo, a gente vai provavelmente jogar. A gente fala mais detalhes dele aqui pra quem não conhece Tony Hawk's Pro Skater. Mas quem comprou o jogo, eu acho que já vale a pena avisar aí que a demo tá muito boa. Então, sim, se você puder jogar aí a demo, por favor, vá atrás.
Um detalhezinho que eu achei interessante é de quando você cai, ele fica digitalizado, né? Tipo, é como se fosse um computador refazendo,
é verdade,
a parada.
É verdade.
Eu achei,
é verdade,
muito legal isso.
É muito legal esses detalhezinhos, né? Oi, tá bonito, né?
Tá bonito. Tá gostoso de jogar, tá bonito, não tá exagerado, sabe? Tá, eu adorei, cara. E tá rápido, né? Tipo isso, você cai, já levanta rapidinho e tá jogando de novo.
É.
Terminou, menuzinho não demora pra mexer. Porque eu não sei se você lembra, a versão do Play 1 tinha um loadingzinho meio pra passar de uma coisa pra outra, né? Porque era né, o PlayStation, tudo demorava era, muito.
É, tudo demorava muito, né? Então, será esse o Dark Souls de skate? Vamos esperar.
Dark Souls de skate. Será?
E estava falando em demos e betas e tudo mais, você jogou a beta do Avengers?
Não joguei. Você jogou, né? Os Avengers,
joguei,
não jogou?
Joguei.
Conta aí.
Eu tive uma experiência ruim com ela no começo, porque eu tô fazendo live, né? E aí eu fiz a beta. E aí eu descobri que o PC ele aguenta, mas não aguenta transmitir o jogo tão bem. Pra mim o jogo funcionava bem, só que pro pessoal que tava assistindo a live ele ia meio travando. E aí eu descobri que acho que o PC não tem tanta potência assim quanto eu imaginei que tivesse. Louco isso, né, cara? Tá, daí eu diminuí a velocidade lá das paradas. Ele tava rodando tudo no máximo, né, no meu PC. Mas eu diminuí a sombra, a V5, essas porra aí, anti-aliasing, sei lá o quê. Nem sei se tem anti-aliasing, enfim. E aí funcionou de boas. Eu pensei, tá, eu vou jogar eu sozinho esse jogo aqui e fazer uma experiência pra comentar no podcast. E é meio estranho, porque ele é um jogo muito comum, cara. Ele é muito genérico, velho. Ele é muito
qualquer coisa. Muito, porque olhando, eu achava ele meio assim, meio qualquer coisa. E o pessoal tava numa expectativa enorme. Eu falei, gente, mas parece aqueles jogos de X-Men do Super Nintendo, sabe?
É, você troca de personagem, assim, e meio que a maioria tem os mesmos poderes, mesmos golpes e tal. A jogabilidade, sei lá, o Hulk é mais lento, mas ele é mais porradão. Só que, sei lá, ele me parece muito devagar, sabe? E aí o Ghost Jacobs, não sei se tu conhece, tá? Eu sigo ele, me segue. E ele tuitou uma coisa muito interessante sobre esse jogo. Ele falou, me parece que todos os personagens são muito pesados nesse jogo, e é real. Eu não sei se vendo dá essa impressão, mas jogando eu tenho muito essa impressão. Todos os personagens parecem meio lentos, assim, na corrida. A gente tá acostumado com, sei lá, Spider-Man, jogo de super-herói, ou Batman, é super ágil a parada.
Uhum.
Inclusive o Batman não parece um cara ágil, mas ele é ágil pra caralho. E nesse jogo é meio estranho, porque pô, vai jogar com Homem de Ferro, né? Deve voar por tudo, fazer o diabo, acontece isso e aquilo, e não. É só meio mal feito, assim. Até, sei lá, a beta, no caso, o pessoal disse que vai mudar muito. O jogo lança agora, mês que vem, em setembro. Então, temos alguns dias ainda até o lançamento dele. Lança, inclusive, junto do Tony Hawk's Pro Skater. Um dia, acho que é 5 de setembro.
Olha só, quem diria?
Não sei se tem...
quem diria que o segundo semestre estaria contando... No começo, a gente tava achando que os lançamentos estavam tudo pro começo do ano, né? E aí, adiaram um monte de lançamento, foi pro segundo semestre.
Pode crer, é verdade.
E foi legal, porque alguma... aí concentrou.
É, concentrou tudo ali no, na... E é bom, né? Final do ano é bom que tem esse.
Sim.
Mas eu não sei se tu tem alguma dúvida quanto a esse jogo, porque... Pode perguntar, porque, meu, não tem muito o que falar dele.
Cara,
você
é que
tem
na
cinco
real,
personagens.
Eu acho...
Você tem os cinco personagens, daí no começo deles, do jogo, né? No caso desse beta, você joga com um pouco de cada um, assim, pra ir experimentando, sabe? Ah, uhum. Tá, ele vai te mostrar como é que joga aqui, como é que joga ali, como é que pula com esse, como é que pula com aquele. E aí cada um tem o seu golpe especial, que é um golpe um pouquinho mais forte, que sabe, um botão lá exclusivo, você aperta, dele dá um golpe mais forte. No Hulk, no caso, ele dá um Hulk smash no chão, ou o Thor dá uma martelada mais forte que pega o raio com mais pessoas, ou o Tony Stark tira aquele raio do peito, enfim. Isso é legal porque é Avengers, sabe? Então se fica meio... Ah, é Avengers, eu gostava dos filmes do cinema, ou sei lá o quê. Isso que tu não é ligado nos super-heróis e...
É que eu não
já meio que... também já meio que tropei, assim, até porque os personagens então, são feios.
Então, eu queria muito entender,
não,
eu queria
mesmos,
muito entender por que que esse jogo tava tão hypado e eu pensava, gente, é só por causa da franquia? Porque o jogo nem parecia bom quando revelaram. E aí ainda era com... coincidiu com mudança da referência dos personagens, né? Porque já a franquia...
Cara,
né? Avengers, né? Não
muita
usa
gente
mais
vai estranhar. E é isso aí, cara. É só por isso. E muita gente vai estranhar, sabe por quê? Não sei se tu viu a cara dos personagens. Eles não tem nada a ver com os heróis do cinema. Não tem nada a ver. São outros caras.
Tá parece que você tá assistindo... Chama isso quando... Ai, fugiu o nome. O pessoal gosta muito de um desenho e vai e faz o filme daquele desenho e bota no YouTube um longa de cinco, sei lá.
Um fan-made, alguma coisa
assim. É, exato, meio fan-made.
É assim. Muito estranho, parece um deepfake de uma galera, muito bizarro, cara. Os personagens são muito feios. O Hulk é o mais bonitinho, porque não tem feição, né?
então,
eu achei legal. Porque o Hulk, tipo, ele é o Hulk do cinema, então não tem muita diferença, mas o resto dos personagens eu consigo nitidamente ver assim, nossa, mas que escolha de ator estranha, sabe? Isso
me
incomoda um pouco.
Me fala uma coisa, a beta, ela vai até onde? Você nem... Quanto tempo você
jogou? Não, então, a beta, ela começa com o personagem que tu vai testando, né? Tá acontecendo lá um evento numa ponte, e aí as pessoas não têm mais tanta confiança nos super-heróis, assim, tá meio embaixo, essa parada. E acontece uma treta lá na ponte, não sei exatamente o quê, e aí você tá lá envolvido. Daí, tipo, começa assim, a galera, ô, Tony Stark, pula aí, agora é sua vez de... Pula aí por cima e dá um tiro na galera, daí você vai com ele. Aí depois ele já troca pro Hulk, assim, ó. Ah, a tua vez de fazer não sei o quê. E cada um tem o seu momento, assim, sabe? Cada um seu sua parte no jogo. Depois, daí, ele meio que escolhe missões e aí você pode jogar com cada personagem a escolha. E, só que daí ele é pela história, né? Acho que no jogo vai ser assim também. Como o X-Men do Mega Drive, sabe? Que tu falou do X-Men. Eu acho que no jogo vai ser assim, tipo, vai ter uma fase pra cada personagem e tal. Você pode escolher a hora que pode ir.
Inclusive, tô aguardando o seu vídeo sobre Wolverine, porque eu nunca joguei o Wolverine.
Nossa, que jogo.
Do Mega Drive, você jogou uma bosta.
Cara, que desgraçado aquele jogo. Enfim, e aí é mais ou menos isso, cara. Eu gostei de jogar com o Hulk porque ele é grandão e tal, mas é muito feio, cara. E no PC ele vai a 60 FPS, eu vejo a diferença. Eu vi uns vídeos do pessoal jogando Play 4 e até o pessoal do Overloader lá, o Heitor, falou que é horrível assim jogar. Ele tá com o beta liberado agora. Vocês estão ouvindo esse podcast, ele já tá com o beta liberado pra todas as plataformas, então é só você correr e baixar aí pra dar uma testada no jogo aí e ver se vale a pena comprar. Mas assim, eu vou ser bem sincero contigo, eu já tô satisfeito.
Peraí, o beta é aberto?
Era fechado até... teve uma semana fechado só pro Play 4. Aí semana passada era fechado só pro pessoal do Steam e do Play 4. E agora ele tá liberado pra tudo. Quem tem Plus, no caso, né? Quem tem Live, as coisas.
Uhum.
E aí você pode testar o jogo aí. Então,
Ô, Six,
tá liberado.
Então Avengers é isso.
É isso, cara. Não tem muito o que falar, não. É só meio... Eu tô satisfeito. Eu não vou nem pedir esse jogo. Eu não vou nem... Nada. Não quero. Já tô feliz com ele. Alguém joga aí e me diz que é bom pra eu me arrepender e depois comprar ele. Mas, por enquanto, assim, eu prefiro pegar o Tony Hawk's. E tem tanto jogo pra jogar. Aí, agora eu tô jogando tanta coisa legal.
Você então... falou isso, tem uns jogos que são meio assim, né? Que o pessoal tá no hype, você joga, sei lá, demo ou beta, acha ruim assim mesmo, e aí quando sai, você acaba comprando só porque o pessoal não para de falar dele.
Mais ou menos isso, cara. Ah, mas testem aí, gente. Testem aí quem puder. Mas, Saulo, eu quero saber de você uma coisa.
Diga.
Você jogou um lançamento aí.
Sim.
Eu não sei se ele lançou já, eu acho que sim. Sim, ele lançou. Que eu vi o Alex F reclamando dele no Twitter. Abraço, Seth. Eu até queria ler o tweet dele aqui, porque, mano, é muito engraçado. Ele ficou pistola com o jogo. Que é, nada mais... Ah, e o Rafa, do Jogabilidade, a gente tem o grupo lá, ele falou que o jogo dele bugou no PC. Ele chorando pro Sushi, que ele não consegue sair do cu do peixe. E eu falei, mano, o que que estão falando, cara? Que merda é essa?
Quem tá ouvindo deve estar pensando, que porra de jogo é isso que ele tá falando?
Mortal Shell, Saulo. E aí, que jogo é esse?
Mortal Shell. Cara, Mortal Shell, pra mim, foi a grande surpresa do ano.
Meu Deus do céu, então...
Pra mim, pelo menos, porque, cara, não tem um jogo que, ah, esse jogo é inspirado em Dark Souls, que eu penso, puta, vai ser um saco. Porque a maioria dos jogos, eu amo os jogos Souls, você também gosta, e sempre que alguém vem falar que, ah, me inspirei no Souls pra fazer esse jogo, você fala, preguiça, sabe? A galera sempre bota de um jeito estranho e tal. Só que o Mortal Shell foi engraçado, porque eu comecei o vídeo de Mortal Shell, porque começaram a me mandar, sabe, DM, WhatsApp, essas coisas assim. Ah, e esse jogo aqui? Porque a turma sabe que você gosta de Dark Souls, aí quando eu falo alguma coisa de Souls, manda mensagem,
lá
sabe?
Vem.
É o que sempre acontece comigo com Chrono Trigger. Qualquer fanmade ou alguém fala que o jogo tal, fala de inspirado em Chrono Trigger, sempre, a galera já começa a me mandar. Oh, conheceu isso aqui? Viu isso aqui e tal? E eu recebi umas mensagens de Mortal Shell. Ah, minha mina me mandou, ela viu no G1, sei lá, uma parada assim, que apareceu pra ela na tela, falou, ó, já ouviu falar disso aqui? E eu vi, olhei com aquela cara meio de nojo, assim, falei, não tenho muita paciência, não tô com muita vontade, não. Aí depois começou a aparecer em uns lugares, aí eu vim em outro lugar, falei, cara, não é possível, né? E aí eu recebi depois um e-mail de press, né, de falando de jogos que iam lançar, e tava o Mortal Shell junto. Aí eu falei, quer saber, eu vou pedir pra desenvolvedora. Aí, né, conversei com os caras e tal, mandei os gráficos do site, não sei o quê, e aí mandaram. Cara, mas foi uma surpresa, Six, que você não tem noção. Porque eu pensei, se o jogo não for legal, que seja, eu vou só jogar e é isso, né? Vida que segue, pelo menos conheci o jogo, faço um review ali, mostro em live. Cara, eu gostei muito, eu tô jogando ele até hoje. Eu tô com eu não sei quantas horas eu devo estar, o que eu peguei é da Epic e... Cara, eu nem tinha o aplicativo da Epic instalado, eu só pegava os jogos pela versão web, sabe? Foda-se. E aí eu instalei pra jogar o Mortal Shell e eu tô gostando muito do jogo. Ele não é nem... não dá nem pra dizer que ele tem elementos de Souls. Ele é Ctrl-C, Ctrl-V de todos os elementos de Souls, sacou? É exatamente isso. Você pega algumas coisas de Dark Souls 1, algumas coisas de Dark Souls 2, Dark Souls 3, Sekiro e Bloodborne, liquidificador, faz uma vitamina e bota num copo pequeno e toma. É isso, sacou?
Mas qual é a diferença principal dele pra não ser mais um genérico de tantos outros?
Eu acho que, assim, cada um com sua experiência com o jogo, mas o que me, na mesma hora, deu vontade de jogar muito ele, foi a narrativa silenciosa dele é muito bem feita. Pra mim, ele...
Você falou no vídeo que os itens não têm descrição, né?
Sim, amei isso, velho. Eu amei isso, eu achei isso maravilhoso, achei genial. Eu não sei, acho que eu nunca vi nenhum jogo que não fosse roguelike que fizesse isso. Que você... É porque roguelike é diferente. Roguelike você pega o item que, sei lá, uma cápsula vermelha. E a cada jogatina que você fizer, a cápsula vermelha serve pra uma coisa diferente. Então você não tem como saber o que ele é.
Ah, entendi.
Agora, nesse não é isso. Nesse você não tem... A descrição do item é... Use 3 vezes para saber o que esse item faz. Tipo isso, sabe? E aí você usa uma vez e às vezes na primeira vez que você usa ele diz o que é. E nas outras vezes ele põe uma informação complementar do item. É muito legal. E uma coisa que é muito legal disso é que, por exemplo, eu lembro que eu sempre gosto
de jogar...
E esses
itens, só pra voltar nos itens, e esses itens são, tipo, parecidos com Souls, assim? Tipo,
igualzinho.
Lá, o Howard Bone, que você volta pra
igualzinho.
Bonfire.
Tem o que volta pra Bonfire, mas perde todo o negocinho. Tem o que você ganha XP, tem o que você ganha mais XP, o outro você ganha mais XP ainda. E eles têm pequenas variações no nome. É igualzinho, sacou? É igualzinho. E tem os itens que... Uma coisa que eu achei muito louca nele é que ele realmente não me explica. O jogo começa como se fosse aquele tutorial do Dark Souls 2. Que você tá no meio do negócio, parece uma água, e aí aparece um inimigo, e você aprende a desviar e tal, tá ligado? E o cenário... O cenário, de cara, ele começa assim, olha só, esse jogo aqui, você aperta isso, faz isso, aperta aquilo, faz aquilo, e se você apertar esse botão aqui, você vira uma pedra. Eu falei, opa!
Que é o Mortal Shell, do caso, né? O Shell.
Sim, sim. Quer dizer, eu não sei se isso é o Shell, no caso, porque o conceito de Shell, eu não sei se eles traduziram como carcaça, porque eu tô jogando ele em português. E tem um negócio que é carcaça, que eu não sei se é isso que eles chamam de shell na versão americana. Aí você vira, aí você fica petrificado. O termo que eles usam é petrificado.
Que é a defesa.
Aí que tá. É mais ou menos a defesa. Quando você petrifica, você pode tomar porrada sem ter dano. E aí a porrada do cara, se for forte, tira a sua petrificação e você continua. Só que você tem uma barra de petrificação. Então você só pode usar petrificar a cada, sei lá, cada 7 segundos mais ou menos.
É uma estamina, então. É como se fosse uma estamina.
Ou também não é estamina porque você também tem rolamento. Eles foram adicionando elementos. Cara, você tem barra de estamina, barra de energia, barra de determinação... E essa barra de petrificação, então é bem louco, o bagulho é bem louco.
Que barra de determinação faz o quê?
Calma lá, vamos na petrificação. Então ele de cara fala, ó, você pode petrificar. Aí quando você petrifica contra o inimigo, o primeiro susto que você toma, Six, é que você pode petrificar o cara atacando. E aí você fala, o quê? Você vai atacar o cara. Na hora que tá chegando perto do cara, ele pode tomar o dano e eu petrifico. Ou ao mesmo tempo, eu posso pegar o meio da animação do ataque meu e ficar petrificado. Então os combates são então muito loucos.
São meio loucos os combates, tá? Entendi.
Sim, e porque assim, vamos supor, eu vou atacar um cara. Já começou a animação de ataque dele, mas a animação de ataque dele é mais lenta, eu deixo atacar e quando eu tiver pra tomar a porrada, eu petrifico. E quando você petrifica, você quebra a guarda de alguns caras.
Quebra, é como um parry então também.
Não, porque o jogo tem parry. Olha só que loucura.
Nossa, quanta coisa.
Ele tem muita mecânica, é isso que eu tô falando. Ele pega várias mecânicas de Souls e joga tudo num jogo só. É isso que é muito louco. Então, ó, a petrificação é isso. Ela também serve pra você abrir a guarda do cara se ele te dá um ataque fraco. Porque tem caras que tem ataque forte que quebra a sua petrificação e o cara mesmo nem sofre dano, né?
E tem como, tipo, tu aumentar... Tem como tu aumentar o level da petrificação, então?
Por enquanto... Talvez tenha, talvez tenha. É, o legal de eu estar jogando ele blind e ser um jogo que ninguém sabe sobre nada é que, cara, tem muita coisa que eu ainda não sei como é que é. Eu já tenho umas 10 horas, sei lá, de jogo e eu ainda tô entendendo as mecânicas. Sabe? E eu tô achando
então, muito
difícil descobrir isso.
Desculpa interromper de novo, mas hoje o Fuca postou no nosso grupo lá do Padrim e disse que ele leu por aí que o jogo tem umas 15 a 20 horas e ele, não, ele é bom porque ele não é tão longo.
Eu falei isso pra ele.
Que falou com ele.
Ô, beijo, Fuca. O Fuca me mandou, depois de ver o meu review dele no YouTube, o Fuca mandou mensagem e falou assim: velho, até que ponto esse jogo é bom, meu? Sabe? Meio desconfiando, assim.
É, aqui tem Mortal Shell, 10 horas.
Eu tava fazendo live, e aí no meio da live eu falei assim, cara, eu acho que esse jogo é curto, porque eu tô vendo sinais aqui de que passei meio da metade já. Aí eu meti um How Long to Beat, no How Long to Beat especificamente tava escrito 2 horas, alguém fez de sacanagem e botou 2 horas lá. Mas eu caí num site que falou 10 a 15, eu falei, ele tem cara de 10 a 15.
Que sacanagem, 2 horas, é São Paulo no cu.
É muito, né? E então, isso da petrificação. Aí vamos pro próximo ponto dele, que é o parry, por exemplo, do jogo. Eu demorei um tempo pra encontrar. O parry é um item que eu encontrei que quando eu aperto o botão específico, ele faz o parry. E aí funciona igualzinho Dark Souls normal, o parry. Inclusive, ele é mais Dark Souls no parry do que Bloodborne. O parry tem que ser sabendo a hora certinha de fazer o parry no cara. Porém, Six, ele gasta uma barra específica do jogo de habilidades especiais, que é a barra de determinação. Que é uma barrinha que enche conforme você bate nos inimigos. É uma barra amarelinha.
É meio Bloodborne isso, ou tô
Sim.
falando merda?
Não, Bloodborne não, ele é meio... É que o Bloodborne não tem isso de barra que sobe,
não, eu digo...
é a sua energia que você pega de volta, né?
É, mas eu digo que ele te obriga a bater, e não é um jogo que te deixa...
Sim,
mas assim,
sim, é.
Mais ou menos isso.
Mas nem tanto. Ele não é tão agressivo quanto um Bloodborne. Você também não é ágil igual o Bloodborne, sabe? Eu diria que você é ágil igual o Dark Souls 3.
É, eu não achei ágil pelo que eu vi dos trailers. Eu achei meio bizarro, assim, meio lento demais até.
Cara, é porque aquela história de ver algo parecido com algo que você gosta muito, só que é meio estranho, e aí você vai estranhando até entender o jeitão dele.
Saquei.
Então, ele tem esse lance do parry, o seu personagem não tem experiência, isso é muito louco. Seu personagem não você ganha a experiência, a alma do jogo, chama TAR, T-A-R. E você acumula TARs pra você comprar coisas ou comprar itens que te dão coisas. Então, por exemplo, um negócio que melhora a sua arma custa tantos mil TAR. E não bastasse isso, as coisas não custam só TAR. A maioria custa TAR e vislumbres. E vislumbre é como se fossem insights. Vislumbre acontece quando você mata algum boss mais difícil. Vislumbre você ganha quando você mata... Tem alguns inimigos que te dropam vislumbre, mas são inimigos mais complicados. E eles começam dropando isso, depois eles nunca mais dropam esse negócio. Então ele é bem interessante, cara. E o legal é porque, assim, jogar esse tipo de jogo, o Bind é muito divertido. Por exemplo, eu não entendo direito o que faz um cara parar de me dar vislumbre. Teve um cara que eu matei, deu um vislumbre. Matar de novo, aí deu um vislumbre. Vou matar de novo, um vislumbre. Depois ele nunca mais me deu vislumbre, sacou? E eu fiquei tentando farmar, porque tem uma parada que eu quero comprar agora que custa 25 vislumbres. E isso é muita coisa, porque geralmente os bichos, um bicho ou outro dá um, sabe? E aí Nossa. Tem um item que dá vislumbre. Vislumbre é meio que humanidade, meio que insights do Bloodborne. Então, e essa é a cereja que é o que a gente pedia pra From e a From não fazia pra gente. Que é o seguinte, o jogo é abertão no começo. Eu tomei uma rota que tava difícil pra caralho. E eu não sabia que ele era abertão. E tava muito difícil, os caras eram muito difíceis e tal. Aí eu desisti e voltei pra farmar. Quando eu errei o caminho, fui parar em outro lugar. Eu voltei pro começo e quando eu fui tentar voltar pra onde eu tava, eu acabei indo pra outro canto. E aí eu falei, caraca, tem mais de uma rota, que delícia. E aí eu comecei a falar, olha, tô gostando mesmo desse jogo. E, cara, as áreas são um pouquinho genéricas no geral entre si. Então, quando eu tô na floresta, tem, sei lá, 12 sub-áreas de floresta que são muito parecidas. E aí eu começo a ficar meio, ai, que saco, de novo isso aqui. Não tem aquela coisa legal do Souls de você olhar pro horizonte e pensar, ah, olha lá que lugar legal ali, sabe? Ele é mais micro-áreas.
Mais contido.
É, eu acho que, é assim, talvez por tempo de desenvolvimento, uma coisa assim, os caras não tiveram como enriquecer muito a paisagem de cada uma dessas áreas. Então, tem um monte de floresta que é tudo meio igual, tudo verde, com um lago que parece veneno, e é isso, e tem três inimigos ali que repete a exaustão.
Isso eu vi nos trailers e aí no teu vídeo também. Eu pensei que era questão de embargo. É tudo meio parecido, né?
Não, é tudo meio parecido. Só que de uma área pra outra é mais diferente. Mas se você parar pra pensar, isso nos Souls, pelo menos nos primeiros Souls, é porque é por isso que eu acho, o jogo é pequeno e eles tiveram que expandir um pouco isso pra poder render ali, provavelmente. Isso desanima um pouquinho no começo, mas não me desanimou de jogar, porque quando eu vi que as outras áreas eram bem diferentes, tudo bem, um pouco genérica, mas eu animei pela narrativa do jogo. Tem esse lance de o jogo é totalmente silencioso, não dá pra entender direito as paradas, e a mecânica principal do jogo, da brincadeira diferente deles, é que você encontra corpos pra você entrar
dentro. Ah, eu vi isso, eu não entendi muito bem essa parada de encontrar corpos. Como é que funciona isso?
Você só joga com outros corpos.
Deixa eu perguntar, você é um personagem que tu cria ele, ou não?
Não, não. Aí é que tá. Você não é um personagem, você não tem uma tela de criação de personagem. Você é um hollow que qualquer ponto de dano você morre quando você tá hollow, qualquer um. Você é um one hit kill. E você precisa incorporar uma carcaça, que é o nome em português, talvez em inglês seja shell, que você precisa incorporar uma carcaça, e aí quando você entra nela, você entra e escreve carcaça desconhecida. Aí depois você junta bastante alma, e aí você descobre de quem é a carcaça. Aí você descobre o nome do cara, a história dele, o lore dele, e abre a árvore de evolução dele. E aí que é o level up, entre aspas, do cara. Porque cada um dessas carcaças tem uma história diferente, habilidades diferentes, que é como se você estivesse upando eles, mas na verdade você está comprando habilidades, como você faz no Sekiro, por exemplo. E aí você tem também ai, meu Deus. E você tem também os atributos desses carcaças. Porque cada um tem energia enorme e pouca estamina. O outro tem estamina gigantesca, mas a defesa é uma merda, sabe? Umas coisas assim. E aí você vai alternando entre eles conforme sua conveniência. Você não pode trocar a hora que você quiser.
Ah, então, tu não pode trocar. É isso que eu perguntar.
Você pode trocar em locais específicos do jogo, ou tem um item que aparece muito pouco que troca a sua carcaça na mesma hora. Que é raro de encontrar, como é raro encontrar, sei lá, humanidade.
Onde que ficam essas carcaças? Tipo, beleza, tô jogando com uma. Essa aqui tem a defesa muito boa. E aí a outra tem a destreza muito boa. E aí se eu quiser trocar, assim, onde é que fica a outra da destreza? Ela cai no
chão
e fica...
Então, você precisa encontrar elas. E isso é muito divertido no jogo, porque você não entende o que é isso. No começo do
jogo... quando tu já tem duas.
Tem um local duas. Que elas ficam descansando.
Tem um dormindo. Hub.
O hub parece esse jogo é meio louco, porque ele tem vários hubs, mas só um hub, por enquanto, parece o hub principal. É como se ele tivesse hubs secundários, assim. Ele tem o hub principal, onde ficam as carcaças dormindo. E no começo eu não entendi muito bem o que era lá, porque era um monte de lugar que eu apertava o botão. E tem uns lugares do jogo que você aperta um botão e você começa a ter umas visões. E aí eu tinha uma visão de um cara andando, não sei o que, e de repente um troço jogado no chão. Eu falei, que porra é essa? E aí depois eu cheguei numa parte e falei, caralho, é a parte que eu tive a visão. Você tem visões de onde estão essas carcaças. Então pra você encontrar todas, você tem que ir nas visões E ele não explica o que é isso. É só isso, sabe? Você tem uma visão que você não entende o que é e tem uma pessoa deitada no chão. E depois você descobre que é a carcaça. Então, por exemplo, tinha uma visão que eu tive que era um monte de morcego numa árvore e dava um zoom estranho e um cara andando parecendo que ele tava bêbado. Eu falei, sei lá que porra é essa, mas beleza, deve ser história. E quando eu cheguei no lugar, eu falei, caralho, é o lugar que eu tive a visão, ó. E eu falei, então tem uma carcaça aqui, porque eu vi um cara deitado, deve ser a carcaça. E aí rodei e encontrei, sabe? E aí você entende que as outras visões que você teve também são carcaças. Então, essa conversa invisível do jogo eu achei bastante divertido. A mesma coisa do item. Você pega um item e não sabe pra que serve. Você fala, caralho, mas eu ganhei esse item depois de um chefe, cara. Será que eu vou querer usar agora mesmo? Deve ser item bom. Fala, eu tenho que usar uma hora ou outra, eu preciso ter familiaridade com o item. Uso o item, aí sei lá, ele dá um monte de alma. Você, não, eu não queria ter alma agora. Bom, mas whatever, me obrigou a usar, agora eu já sei da próxima que é isso. E fica já escrito que serve pra isso. Eu achei bem divertido esse jogo, Six. Eu tô gostando bastante dele. Ele me parece, assim, ele é um jogo Ctrl-C, Ctrl-V de um monte de coisa de Souls, simplificado, e ele não faz um pecado que um monte de jogo que se inspira em Souls faz, que é, ele não fica me dando quilos e quilos de história, não sei o que, construção de universo, que eu não tenho a menor vontade de ter, porque eu só quero jogar o jogo. E aí, durante eu tô jogando o jogo, eu começo a ler as coisas que apareceram pra mim e entender do lore do jogo, sabe qual é? Então, primeiro ele me desperta o interesse das coisas, depois eu vou ler sobre aquele universo. Eu tô achando ele bastante gostoso de jogar, assim. E confesso que eu tô encalhado, eu tô numa parte que eu não sei pra onde ir. Eu fui até o final de vários lugares e não sei o que eu tenho que fazer agora.
Cara, mas tu jogou bastante e não terminou ainda.
Não, não terminei. Eu não tive tempo de jogar ele bastante ainda. Eu joguei 10, uns 3 ou 4 dias, umas 3, 4 horinhas.
E por dia, no caso.
Então. Sim.
E chefes, são interessantes ou são só mongóis gigantes, tipo Dark Souls 2?
Eles são meio mongóis gigantes. Os chefes são meio bestas. Mano. São. Os chefes que eu lutei até agora, eu não lutei contra vários. Eu acho que matei 4 chefes. E é onde fica o peixe que ele ficou preso com o cu do peixe, o seu amigo. É quando são os boss. Ele tem um lance com o chefe que é engraçado, é assim. Ao invés de Bonfire, é uma moça que salva teu jogo e que... Salva não,
sim,
que
eu vi, isso eu vi.
O seu negócio. Uhum. E quando tu fala com ela, geralmente, ela aparece em vários lugares. Eu não sei se todas são irmãs ou se elas são a mesma. Sei lá, se elas são meio enfermeira Joy, assim, que é tudo igual, cada hora fica num canto. E quando eu falo com elas, geralmente do lado delas tem um livro. E se eu leio esse livro, eu começo a me debater no chão. Às vezes eu tenho um copo junto com o livro, eu tomo água e começo a me debater. Às vezes tem uma aranha que entra dentro de mim. E aí eu sou teletransportado pra um lugar muito maluco, cheio de água e com um peixe gigante. E do lado desse peixe, geralmente, tem um boss. E eu matei 2 ou 3 desses bosses. Entendi. Eles são batalhas boas, são as batalhas mais difíceis do jogo. Eles têm energia enorme, mas não se comparam a chefes de Souls, não. Eles todos parecem boneco de massa. Eles são meio... boneco de massa, talvez.
Assim, que a arte do Dark Souls, da série em si, é tenso, né?
Sim,
pra competir
sim.
com isso é
tenso. É, não, isso não dá pra competir, de jeito nenhum, sabe?
Mas assim, talvez...
Na verdade,
talvez
não dá pra competir nenhum Souls com esse jogo. Acho que até o Dark Souls 2 é melhor do que o Mortal Shell. Mas,
Caramba. Mas
é um jogo legal, assim.
Eu até entendo esse lance dos chefes, porque eu lembro como eu joguei o The Surge 1 na época... Cara, tinha 6 chefes só o jogo. 5 ou 6 chefes. Então, talvez não tenha tantos boss assim também.
Eu acho. Os chefes desse jogo servem pra uma coisa que eu demorei a entender que tava acontecendo, que é quando eu mato ele, eu ganho a arma dele. Então, a troca de arma nesse jogo é quando você mata boss. Só
não
que
tem
aí...
loot, assim, gigantesco.
Não. Você não ganha armadura, arma por meio de loot. Então, você mata um boss, você pode ganhar a arma dele. Só que eu, como todo cara apegado em todos os Souls, eu tô com a primeira arma do jogo até agora. Porque quando eu vou trocar de arma, a minha arma já tá com melhoria, porque eu apliquei óleo de peroba nela, uns óleos que você encontra lá.
Aí você fica
então
com
eu não
arma,
quero.
Foda-se.
Exato, eu falo, já tô jogando melhor com essa arma, não vou ficar começar tudo de novo com essa outra arma aqui, a evolução dela. Eu fico com essa original. E especialmente porque eu peguei uma habilidade que quanto mais pessoas eu mato, mais forte a minha arma fica, então eu não quero trocar de arma.
Entendi.
E aí eu vejo aquele número 23 no meu item de modificação lá, deixa ela aqui.
É, me parece meio inútil então trocar de arma. O cara sabe como lidar com a primeira.
Então, mas talvez não, porque eu tô usando uma espada. Mas eu matei um cara que ele tem uma arma que claramente é build de destreza, sabe? Então, se eu usar no herói que também, na carcaça de destreza, com essa arma, vai funcionar melhor. Porque o cara que eu uso é um rei. É o cara que eu tô usando quase o jogo inteiro. Eu peguei ele mais pra frente no jogo e nunca mais troquei. Ele tem a energia gigantesca e a estamina pequenininha. Adoro.
Olha o cara, mano.
Ah,
tem
ele
total.
E, E ele tem o elemento de Sekiro, que você pode morrer até uma vez no jogo.
Ah, você pode ressuscitar, no caso, uma vez.
Quando você morre a primeira vez, você voa da carcaça. Aí a sua carcaça fica petrificada num canto e você precisa conseguir chegar nela de novo. Olha que interessante. Se você correr até sua carcaça e pegar ela de novo, você tem mais uma vida pra jogar. Só que, o que acontece? Às vezes, mais pra frente no jogo, tem uns caras que... Você tá no meio de uma porradaria. O cara te deu porrada, você voou pra trás, ficou hollow, e a tua carcaça tá lá, no meio daquela galera. Você precisa dar um jeito de dar um olé no pessoal e pegar ela de novo, senão você morre, tá ligado?
Ah, entendi. Pô, massa. Me parece isso. Tem, assim, ouvindo de ti, vendo teu vídeo e outras pessoas comentando, ele parece ser um jogo mediano.
Eu acho que ele é um jogo. Se... Ele é um bom jogo médio. E ele tá, sei lá, ele tá R$90. Ele tá.
Ah, tá barato.
Ele tá preço de jogo de PC, não tá preço de lançamento de PS.
Eu quase me arrependi. Eu pedi ele, eu ganhei a chave e eu. Como todo mês eu sorteio pros padrinhos uma chave, eu sorteei lá no meu grupo. Então, quem pegou foi outra pessoa. Eu pensei, será? Mas.
Eu não sei se ia ter paciência pra jogar ele agora. Tipo, você tá falando, tem outros jogos para. Eu vou te falar a real. Eu tô cheio de jogo pra jogar e eu, quando eu vou parar pra jogar, eu jogo Mortal Shell.
Ah, mas que 10 horinhas, né? 10 a 15 horinhas me parece um tempo aceitável.
É, ainda que, assim, se eu soubesse que ele tem 60 horas, eu podia falar, não vou ter muita paciência pra esse jogo pelas 10 horas de jogo que eu tô, sei lá. Eu queria muito saber quantas horas eu tenho de jogo. Mas eu morri muito em algumas partes, principalmente no começo do jogo.
É, isso já aumenta as horas, né?
Sim, errava o tempo de parry toda hora. Ah, e os boss também petrificam. As batalhas contra boss, as mais difíceis, devem ser muito maneiras, porque você petrifica, aí, quando você tá lá esperando, o cara te dá uma porrada e petrifica, entendeu? Tem toda essa coisa de...
Ah,
a petrificação faz parte da parada, então, você pensar... É legal, cara, eu gostei. Ele tem poucos inimigos, tem pouca variação de inimigo, é verdade, as áreas são meio extensas pra aumentar um pouco o jogo, provavelmente, isso... Ao mesmo tempo, ele não é guiado... Então ele dá uma sensação de ser maior ainda. Provavelmente se eu for jogar uma segunda vez, eu vou ver que o jogo nem é tão grande quanto parece essas áreas. Eu gostei muito. Eu não tenho muita coisa pra falar mal dele, sabe?
Não,
eu gostei
não dá pra exigir muito, né? Porque é um jogo meio double A também, né? Não é um negócio...
O que ele se propôs é verdade. Assim, o que a galera às vezes sai propagando pode ser exagero. Não é... Não é tipo, nossa, cuidado, FromSoft. Não, cara.
Não. Aí é demais, tá certo.
Nem um pouco. Na verdade, Nunca. Eu acho que ele é tão inspirado em Dark Souls que ele não tem vergonha nenhum. Como eu... Acho que foi a primeira coisa que eu falei naquele vídeo, né? Que assim, ele imita tanto que até a tela de load é igual, sabe?
O frame
é parecido, sabe? Então assim, os caras sabem que o jogo é parecido e fizeram de propósito, assim. E eu achei legal, achei bonitinho, achei... Cara, tudo que eu queria. Eu queria tanto jogar Dark Souls como se fosse a primeira vez de novo, etc. Os caras me deram um jogo que é mais ou menos isso. Como se fosse um mod de Dark Souls que acrescentaram algumas coisas e como todo mod não é excelente, sabe? Mas é mediano, divertido.
Legal,
bom pra então, trocar fica... ideia com quem tá jogando, sabe?
Essa parada de descobrindo junto. Isso é legal. Então tá aí, Mortal Shell, pra quem quiser, já está disponível para todas as plataformas. Acho que menos o Switch, né?
Eu acho que pro Switch não saiu, não. Acho que roda num Switch fácil, a 30 FPS. Ah, eu até... uma coisa que eu gostei muito foi esse negócio dele ter uma barrinha de 100% de resolução e você pode diminuir de 1 em 1. Isso é maravilhoso.
Caramba.
Eu tava jogando, fez igualzinho Dark Souls 3 no meu PC. Foi chegando numa parte, ele começou a ficar meio engastalhado. Eu tava fazendo live também ao mesmo tempo. Isso ajuda a piorar um pouco. E aí eu falei, puta merda. Aí eu entrei no menu, tava lá. Qualidade de não sei o quê, 100%. Eu fui diminuindo de 1, 2, 3, 4, 5. Eu botei 60%, rodou legal, sabe? Não é só low, médio e alto. Eu posso ficar tirando de 1 em 1, assim, até ver a hora que tá bonitinho
que tá de
em 60.
Boas. Uhum.
Exato. E aí,
legal. Oi, todo jogo devia ter isso aí de PT.
Todo, cara. Todo jogo devia ter isso. Isso, ó, o pessoal tanto fala de acessibilidade. Isso é acessibilidade total, cara. De você poder pegar uma máquina mais velha e falar, não, eu sei que o jogo foi projetado pra jogar assim, mas deixa eu ir diminuindo de um pouquinho em pouquinho, sabe? E não só uns presets.
No ultra low seria mais.
Pois é. De a pessoa, sei lá, eu não sei as configurações que precisa pra jogar esse jogo, mas... Ah, ele tem um modo indie. Que ele fica todo quadrado.
Que bizarro isso.
É muito engraçado, ele fica nojento assim. Ele parece, no modo indie, ele fica com os gráficos a lá, aquele jogo lá do aquele jogo da Devolver, que a Devolver distribuiu pra iOS, que eu falei pra você.
Ah, eu celular. Não, não vou lembrar o nome.
Esqueci o nome.
Olha aí, cara. Então, interessante. Eu não, agora não jogaria, mas eu entendo o seu ponto. Mortal Shell, galera.
Mortal Shell, surpresaça pra mim aqui. Super, adorei.
Que bom. Falando em lançamentos, eu também joguei uma coisa lançamento agora, que foi o Battletoads. Eu lancei vídeo ontem, na quinta-feira. Tá lá o videozinho bem menos, tem 3, 4 minutos. Mas eu vou falar um pouco dele mais aqui, porque eu fiz uma live dele também. O Saulo compareceu lá, deu uns
oizinhos. A sua live eu assisti um tempinho.
Mas tu falou uma coisa que mais pessoas falaram, e eu vi outros youtubers ou streamers fazendo vídeo dele, e mais pessoas falaram. É chato de assistir.
Não é que eu disse que ele é chato de assistir, mas assistindo ele parece só que eu tô assistindo um beat'em up, né? Não acontece muita coisa.
É, ali, né? Muito bem, esse jogo ele veio cheio de controvérsias por aí, porque ele teve um trailer de 2019 que o pessoal odiou, teve muito dislike lá na postagem do Xbox e da Rare, e eu também não gostei muito não. Aí, meu, há duas semanas atrás, do nada, os caras me lançam um trailer, deveriam ter apresentado ele naquele conferência na Microsoft que a gente viu, inclusive, né? E não apresentaram. Sei lá se eu não tava pronto, sei lá o que aconteceu com esse marketing bizarro da Microsoft aí. E aí, de repente, o jogo me aparece do nada, assim, vai lançar dia 20 de agosto, hein, se preparem, no Game Pass e não sei o quê. Aí eu meti a caruda, pedi pra Microsoft, pegue a chave do jogo antes da galera jogar aí, porque eu estou muito interessado, sempre gostei de Battletoads e tal, gostei desse último trailer, mas vamos lá ver qual que é. E, meu, ele é um jogo, a arte dele, o visual dele é todo cartunesco. Isso incomodou algumas pessoas e foi o que mais me fez gostar do jogo, porque ele tem todo um enredo baseado nessa questão de, tipo, por que a gente tá animado hoje em dia, se no passado nós éramos outro tipo de pessoas, e tem uma brincadeira com... A gente não é mais relevante hoje em dia, né? Há 26 anos atrás, nós éramos super-heróis, todo mundo conhecia os Battletoads. Hoje em dia, ninguém mais conhece os Battletoads, ninguém sabe quem são eles. Muita gente acha que são, sei lá, umas cópias da Tartaruga Ninja, que não deixa de ser verdade, mas todo o enredo brinca com isso, com o lance do visual deles, tem tiração, nada se leva a sério, se leva a sério mesmo, é tudo piada atrás de piada.
Só os fãs levavam a sério, né? A própria desenvolvedora
pois
não sabe.
É. Pois não tá é. Se levando. Tem a segunda fase do jogo, por exemplo, você é obrigado a trabalhar. Porque na primeira fase do jogo, eles estão presos num loop infinito do tempo, que eles acham que eles são super-heróis ainda, que eles são mega fantásticos, Battletoads. Aí eles terminam a primeira fase, que é do beat'em up padrão, já chegaram aí na jogabilidade. E, por exemplo, a segunda fase é eles vivendo no mundo real, assim, tipo, a gente vai ter que trabalhar. Daí você tem que controlar um fazendo massagem, o outro mexendo no computador, o outro dando autógrafo, só que não com o nome dele, mas pela Rare, pro Sea of Thieves. Então é umas paradas muito boas, muito engraçadas. Os caras, quem são esses sapos, esses lagartos nojentos? E aí, volta e meia tem alguém falando, meu, quem é que liga pros anos 90? Esses jogos antigos, não sei o quê. Essa moda de remakes aí, não sei o quê. Então tem muita coisinha assim, e mais adiante vai ficando cada vez mais profundo. Teve muito incômodo, né, com as pessoas que viram a Dark Queen, que é a vilã dos primeiros games, que ela era, tipo, meio Elvira, sabe? Tinha peitão, cabeludo, assim, meio dark, não sei o quê. E agora ela é só, tipo, meio cartunesca, assim, uma mulher cheia de uma roupa gigante, assim, que tapa tudo. E até isso virou piada no jogo, assim. Até o cara fala, por que ela tá com essa roupa? Ela não tem mais seios, não sei o quê. E os caras falam, cara, tipo, sei lá, as coisas mudam, né? Vamos evoluir, então. É muito legal. Muito legal isso. Mas tirando isso de lado, o que eu gostei e muitas pessoas odiaram, o que eu mais gostei mesmo foi a jogabilidade de beat'em up dele. Saulo, você sabe que eu vim aqui nesse podcast e elogiei bastante Streets of Rage 4, não é mesmo? Só que o problema do Streets of Rage 4 é que ele não tem as mecânicas atualizadas do beat'em up. Ele não tem defesa, ele não tem um parry decente, ele é um jogo meio simples e simplório como era no seu passado, né? Talvez pra meio que pegar essa galera das antigas aí também. E funcionou, claro, mas ele tem uma horinha de jogo, que uma hora e meia no máximo, que faz bem pra ele, porque ele é um beat'em up que enjoa, né? Porque é tudo igual.
Eu joguei ele em live uma vez, duas, vou jogar até zerar. Nunca mais fica jogando.
Exatamente isso. O cara não tem apego, meio que, né? E se eu não gosto do gênero também, eu não ajudo.
É, exato, né? É jogo pra quem gosta daquele tipo específico de jogo, pra quem é fã da série, né? Uma coisa meio assim.
É, Tem muita menção naquele jogo, a maneira pra série e tal, mas enfim, música e coisas. E esse aqui é a mesma coisa, só que esse aqui ele tem mais elementos de jogabilidade ainda. Além de dar o soquinho e o chutinho normal, você tem o pulo, né, que todo jogo tem pulo. E nesse aqui você tem, tipo, três tipos de linguada, porque é o sapo, né. Então ele tem um, se tu segurar um botão e apertar o outro botão, ele tem uma língua que ele puxa o inimigo, tá, pra perto de ti, tipo o Scorpion, né, get over here. Se o inimigo tá longe, você puxa ele pra perto pra descer a porrada. Tem outro tipo de linguada que ele dá um guspão com a língua, tipo, vai uma goma, uma gosma assim em cima do bicho e o bicho fica travado. E isso é muito importante porque tem inimigos que te atacam de longe com poderes especiais, ou tem inimigo que dá choque, ou tem inimigo que, o level design ele trabalha bem porque tem inimigo que dá choque, daí se ele coloca um cenário com água, daí se tu tiver na água enquanto ele dá choque, todo o cenário é queimado. Então você tem que paralisar ele antes de
final, final do Last of Us 1 aí, né?
É mais ou menos isso. E aí tem toda essa questão, você tem que parar ele e tudo mais, com a língua cuspe, no caso. E tem outro tipo de língua que você começa a pegar outras coisas do cenário, puxar pra ti itens ou algumas coisas secretas aí, como, sei lá, o cenário tem 3D, né, no fundo, aí você pode ir tá, pra parte de fundo do cenário e tal.
Me conta uma coisa, porque assim, tem muito...
Não, só pra terminar a jogabilidade, e aí você tem, tem inimigos que tem defesa, que tem um escudinho, aí você segura um botão, ele dá um golpe especial que quebra a defesa, e ele tem, atenção, um elemento Dark Souls.
Eu vi, você me mostrou ontem.
Ele tem uma esquiva, então, também. Ele tem um dashzinho, né, em vez de apertar dois pra frente, você segura um botão, que ele vai correndo assim durante o cenário. E
você acha que de 2020 pra frente é inaceitável jogos não terem esquiva?
Cara, é bom ter esquiva, porque o Streets of Rage faltou esquiva. Faltou ter esquiva, aquele Streets of Rage.
As pessoas são pesadas, aí você quer esquivar e não dá.
É, e aqui, como tem muito personagem na tela, também é bom tu dar uma esquivada. Tem chefes que só esquivando se conseguem ganhar e tal. E isso é maneiro. É muito coisa pra um beat'em up. É isso, cara. Ele é um jogo legal. Você ia perguntar uma coisa.
Eu ia perguntar o seguinte. A gente viveu uma época pré-internet, né? Eu e você, a gente tem idade pra ter jogado videogame sem ter internet pra ver as coisas, né? E muita gente que escuta a gente, ou acompanha os trampos nossos, já conhece os jogos sabendo que a comunidade tá falando a respeito. Eu lembro, certo, que Battletoads, quando eu joguei quando criança, ele era só um jogo. A gente achava Battletoads difícil, mas não era um jogo lendário, não sei o quê. E de verdade, pelo menos na região que eu morava e tal, Battletoads só virou sinônimo de jogo difícil pra caramba e que jogo muito louco e que tem várias fases com várias jogabilidades diferentes, etc e tal. Depois vendo, sei lá, Angry Video Game Nerd, o pessoal do Cinema Sacra, sabe, Games Trailer falando sobre. Quando, cara, você era moleque, Battletoads sempre foi na tua galera aí uma coisa, nossa, esse jogo é muito louco?
Sim, foi. Sempre foi. Muito, eu acho que é questão de grupos, né? Todo mundo que eu conhecia Battletoads, que jogava videogame na época. O do Mega Drive era o mais fácil, mas o do Nintendinho era absurdo e difícil. Eu tinha um amigo que hoje em dia é médico, olha só como as coisas são. Ele é o nada. Eu lembro que, eu nunca mais esqueço, no dia que ele me levou pra casa dele pra falar, não, Battletoads é fácil. Eu falei, não é fácil. Ele, é sim. E ele me zerou o jogo do NES. Speedruns, em questão de, tipo, eu não lembro o tempo exatamente.
Que isso?
Mas ele era muito viciado. Ele sabia todos os power, os teleportes e tal.
Tá vendo a diferença de jogo na época, a gente ter poucos jogos? Ele tenta jogar umas 300 vezes. É tipo, era um jogo que ele tinha, né? Tá ligado? Ele teve que aprender a jogar.
E aí eu lembro que eu achava muito difícil. E eu alugava ele direto no Mega Drive pra passar. Descobria sozinho tudo, tá ligado? Tipo, ah, olha só.
Você sabe onde eu conheci Battletoads? Eu conheci Battletoads na versão do Super Nintendo. Battletoads and Double Dragon. Battle Maniacs.
Sim, ou o Double Dragon.
O Double Dragon.
É ruim. Eu não, o Double Dragon é legal. O Battle Manicas eu não gosto. O Double Dragon eu acho mais legal mesmo. Eu nunca joguei o do arcade. Eu fui jogar recentemente aí pra ver qual que é. Recentemente não, quando eu fiz um vídeo do desenho do Battletoads. Você sabe que teve um desenho do Battletoads, né? Só com
um
episódio.
Eu conheci no seu canal, inclusive.
É, teve só um episódio e não funcionou, porque era muito ruim.
Sim, e,
enfim, era estranho. Era pra ser meio Tartarugas Ninja, que era outra pegada. A animação era horrível.
Aqui, eu lembro do pessoal, a galera era apaixonada nos jogos Tartaruga Ninja, seja o jogo de fliperama, ou seja o Turtles in Time, que até hoje eu acho maravilhoso, mas Battletoads aqui nunca foi muito, assim, aqui, né, pelo menos da galera que a gente jogava mais aqui.
É que
era uma,
cara, ele tinha, e esse aqui tem também, pra complementar e terminar isso, ele tem elementos e fases coisas muito diferenciadas do que um beat'em up convencional. Sim. Porque no Tartarugas Ninjas, por exemplo, que tu falou, é só ir pra frente soco. Eu zerei ele antes da pandemia aí com uns amigos, a gente reuniu pra jogar um Super NES. E, cara,
sempre foi fácil, sempre foi fácil.
É muito fácil, assim, tipo, você joga as fases e tal, é a mesma coisa de sempre, sabe? A única coisa diferente era jogar o inimigo na tela, eu acredito. Lembra que você pegava o inimigo, jogava na tela e quebrava a câmera?
Sim. Então, matar isso. O destruidor.
É, isso é um boss do jogo, tá ligado? No Battletoads, o primeiro. Você tinha que pegar as bolas e jogar pra tela. Isso já era diferente. Sabe. Aí a segunda fase, você tinha que descer daquele Wookie Hole, né? Aquele buraco lá. Aí na terceira fase, você pegava as motinhos. Aí na quarta fase, você jogava já com fase de gelo. Aí na quinta fase, tinha a fase das cobras, que não tinha ataque nenhum. Só tinha que ficar pulando cobra e cobra. E aí era meio que diferente, assim. Tinha a fase muito mais complicada do que Tartarugas Ninjas. Muito mais complexas, eu diria.
Sim, sim, sim.
Pra um convencional.
É, então, que é uma parada que foi aparecer pra galera específica da minha turma. Depois, eu acho que a turma não deu chance pra esse jogo na época. Entendi. Dele aqui. Sabe qual é?
Ah, pode
a
ser.
A galera via
ser.
A primeira fase e falava, Beat'em up, vou jogar Double Dragon. Sabe?
Sim.
Meio isso.
Entendi, entendi. É porque ele era complicado também, era difícil. Eu ralei muito pra jogar ele. E aí, nesse novo, ele é mais facilitado, tá? Claro, tem três tipos de dificuldade. Girino, Sapo e Battletoads. E o Battletoads é o difícil antigo, assim, é bem complicado. E, mano, as fases, tem fase de tudo que é gênero nesse jogo. Tem fase de tiro, de nave... Tem fase de plataforma convencional mesmo, assim, sem aquele 3D.
Pô,
que você viu.
Pô, você é foda,
você
me deu vontade de jogar ele. Tá na live, né?
É, aquelas fases normais, tipo, é 2D mesmo, assim, só vê a plataforma mesmo, assim, não tem 3D. Uhum. E aí tem fase do Turbo Tunnel, que daí você vê em primeira pessoa ali, no caso, atrás da navezinha dele, então você pode...
Que nível você tá jogando?
Eu tô jogando no Sapo, normal. E tem fase, tipo, em plataforma com navezinha também, igual aos antigos. Cara, tem muito tipo de fase. Então, tem que empurrar a caixa. Tem uma, tipo, tem fases que tem mecânicas exclusivas só pra esse tipo de fase. Nunca mais é usado, sabe? Então, tem Jokenpô, fase com Jokenpô.
Chupa, mano, essa, Mario 3D Land.
É muito estranho, cara. É muito estranho o jogo ser tão bom assim. Porque ele é diferente, ele é igual ao antigo. Só que muitas pessoas, e eu vi isso no próprio Twitter do Xbox, né? Nos comentários abaixo, as pessoas falando: ah, eu queria que fosse real, igual o Rash é no Killer Instinct. Eu queria que o jogo fosse mais voltado pra realidade. Velho, Battletoads nunca foi isso, cara. Eu não sei o que as pessoas têm na cabeça pra quererem um jogo real do Battletoads. Sempre foi um jogo mais engraçado e tal. E nesse aqui, ele pega a graça e aumenta 15 vezes. Tanto que eu não sou o maior fã de Rick and Morty, eu gosto um pouquinho dele. Mas tem dedo dos caras do Rick and Morty aí também. Então, mano, tem. Isso é muito louco, cara. Porque. E tu vê assim no tipo de humor do jogo que tem essa parada assim mais absurda aí. É muito legal. Legal, muito
ah,
legal.
Que legal. Nossa, dá uma, eu não tava com vontade nenhuma de jogar esse jogo. Depois que você me contar isso, já.
Não, dá uma
eu já dei uma animada.
Sim. Ele é bem. Meu, jogar é mais gostoso do que ver. É que se tu não gosta de beat'em up, talvez tu enjoe logo. Porque as quatro primeiras fases são meio que assim, sabe? Mas ele é mais rapidinho e. Você vê, tem os elementos clássicos da série, o chutão do sapo, que ele ficava com o pezão grande, ou... É muito louco isso, eu acho muito divertido. E, meu, 6 horas de jogo, hein? 5 a 6 horas de jogo pra um beat'em up é um bom tempo, porque
você já
ele
terminou?
Muda bastante. Sim, ele muda bastante o...
E você teve muita dificuldade em alguma coisa, ou...
No final, no final eu apanhei um pouco, assim, eu até pensei, eu falei, não, pra zerar isso aqui, pra fazer a review, eu vou deixar no easy. Mas eu não deixei, eu consegui zerar ele. E
pode ontem, trocar quando... a hora que quiser, eu levo.
Pode, pode. Ontem, quando eu terminei a minha live, outras coisas e tal. E aí eu fui ver a live do Wilberan no YouTube. E ele também tava apanhando no final. Eu falei, ah, ufa, não sou o único. Então tá tudo certo. E ele, que é boomerzão, ele gostou do jogo. Ele falou, mano, dê uma chance pro jogo. O jogo não é tão ruim assim e tal. E tá bom, então, tipo, mais gente gostou, eu fico feliz com isso. Eu fiquei muito feliz, sério. Eu fiquei muito animado. Que eu tenho o grupo lá do pessoal, né? E aí o Bruno, não, o Nelson Donald. Eu até mandei mensagem lá no grupo. Falei, ah, que bom que tu gostou, mano. Porque eu pensei que fosse o único que ia gostar disso. E muito legal mesmo.
Você sabe que esse negócio de achar que é o único que ia gostar, com o Mortal Shell rolou um pouco isso comigo. De eu pensei, a turma vai falar mal demais do jogo. Que imita, Souls, que isso, que aquilo, aquilo outro. E eu tô gostando. E parece que não, parece que a turma tudo bem.
Né? Isso tu vê como é a expectativa, né? As pessoas e toda a questão de reviewer, que a gente meio que tá em cima disso sempre, né? Mas é tão legal tu ver uma pessoa que não tá ligada nisso, que caiu no teu vídeo à toa e falar, gostei desse jogo. Se ele falou que é bom, eu vou ver qual que é. E é isso aí, cara.
Pois é.
Battletoads tá de graça no Game Pass. Eu tenho uma chave pra vai distribuir pra galera do Steam, então eu vou distribuir em live aí. Quem ouvir aí sábado, vou fornecer pra galera no Steam o Battletoads.
Você tá fazendo quarta e sábado, né?
Quarta e sábado, talvez na sexta às vezes. Vamos ver aí, talvez eu aumente um dia e tire um dia de vídeo do YouTube. Vamos analisar aí. Vamos ver como... Eu tenho mais vontade de fazer live, mano. Eu quero fazer mais live. Que
também,
é bom.
Quando a gente pega um jogo a primeira vez, dá muita vontade de fazer live dele, né? Que é tipo, a sensação que você tem é que você tá na locadora com seus amigos descobrindo
trocando
o jogo.
Ideia, exatamente. Eu quero pegar o Tell Me Why pra fazer live. Ah, vai ser muito maneiro. Jogo de escolhas, assim, né? Deve ser massa.
É, não sei. Eu fiz em live o Detroit e passei muita raiva.
Mas quando não tem jogo, eu fico meio assim, tipo, ontem antes de jogar o Battletoads, que ele liberava só as 9, o embargo, eu joguei Fall Guys, que eu não joguei muito Fall Guys. Eu joguei, acho que eu tinha jogado, sei lá, meia hora de Fall Guys. Cara, eu joguei muito ontem Fall Guys e comecei a amar mais ainda o jogo. Você também
Fall
joga
Guys
bastante,
é muito
né?
legal. Sim, é muito o meu char está no 17 já, mas tem uma galera...
Caralho.
Sério, tem uma galera lá do grupo, cara, que os caras já estão no 25, 26, a turma tá muito pró. E eu tô precisando jogar mais, porque senão você vai perdendo as manhãs. Porque a galera vai evoluindo junto, né? E aí eu começo a jogar, já começo a ver que a turma já tá pegando as manhas de gravidade, não sei onde, não sei o quê, tá ligado?
E eu vi que é a primeira temporada, né? Provavelmente a Devolver vai lançar mais ainda, né?
Sim.
Mais temporada vai deixar o jogo vivo, né? Com mais...
Tá super com cara de modelo de negócio Fortnite, de várias temporadas, com paradinhas, inserir novos...
Você viu que foi o jogo mais famoso da Devolver, né?
Sim.
Muito massa.
Não só o jogo mais famoso da Devolver, como o jogo mais jogado da Twitch inteira.
Cara, eu fui ver ontem a Twitch quando eu tava jogando Battletoads pra ver quem é que tava jogando, sabe? Quem recebeu o jogo também. Tinha 5 streamers no mundo todo. 5 ou 6.
Foi, caralho.
Opa,
aí
legal.
Sim, danado.
E aí
não,
sim,
jogo
legal.
Lançamento e pouco streamer fazendo, cara, é uma
então,
beleza.
Então, aí eu fui ver, lá. Ele tava lá embaixo. Lá embaixo. Claro, eles vão pelos espectadores, né? No em alta da Twitch. E, cara, tava lá em cima. Fortnite, Just Chatting, sei lá, LOL. E logo depois Fall Guys. Eu falei, uau. Fall Guys é realmente um negócio muito...
Dá um orgulho,
porque eu ganhei,
né,
muito seguidor. Ganhei muito seguidor jogando Fall Guys. Mas jogando Battletoads, acho que eu ganhei 2 ou 3 só. Então, tipo, o pessoal não ligou mesmo pro jogo, assim. Mesmo
engraçado, eu não ganhei
pessoas.
Seguidor praticamente nenhum jogando Fall Guys. A gente juntou uma galera jogando e tals. Mas não sei porquê. Talvez por causa de horário também. Mas é muito divertido.
Pode ser coisa de horário.
Mas é muito divertido jogar
muito
Fall
divertido.
Guys. Que jogo divertido. Inclusive, muito quando mesmo. Quiser jogar, viu?
Eu só perco.
Aí, quando quiser montar grupinho jogar.
vamos jogar. Eu só perco. Só perco, cara. Mas vamos jogar.
Também, vai ser um time maravilhoso.
Time amarelo, né? Virou meme, né?
Time amarelo, pode crer. O meme do time amarelo.
Eu acho que eles colocam os noobs no time amarelo. Eu acho que até tu aprender a jogar, eles não vão te colocar em outro grupo. Que não pode.
Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que é coincidência mesmo. Eu acho
que é muito coincidência.
A gente quer tanto não cair no amarelo que quando cai, a gente não para de pensar nisso.
Pode ser. Ai, ai. Mas, porra, é muito engraçado. Tem vários memes aí, o pessoal perde no último momento e tal. É muito engraçado.
Uhum.
Joga em Fall Guys, gente, pelo amor de Deus. Joga em Fall Guys.
É verdade,
esse
gente.
Sim,
Fall Guys
mundo...
é impressionante, assim. Eu não tinha noção. Cara, Fall Guys é o Heavy Roll que deu certo mesmo, sabe?
É, né?
Porque o Heavy Roll tentou ser um party game. É, mas ele enjoa um pouco rápido, né? O Heavy Roll é gostoso jogar, mas depois de algumas partidas você não tem mais vontade de rejogar. Cara, o Fall Guys é impressionante. Não dá vontade de parar nunca. E esse lance dele, você poder... Ah, perdi, sai da mesma roda do campeonato e já começa outro, cara. Isso faz você ficar jogando ele o resto da sua vida, sabe?
Pois
quando
é.
Quando você vê, você não para de jogar.
Você pode assistir, né? Mas ninguém acha que para assistir os outros, né? Principalmente se perdeu no começo.
A gente assiste se for pare, né? Tipo, vai jogar eu, você e, sei lá, mais duas pessoas. E tá em live,
detalhe.
Aí a gente assiste pra não ter que sair e a gente poder ficar na mesma sala, né?
Fora isso. Aí. Ah, entendi. Não, não tinha pensado nisso, é verdade. Mas é isso aí, então. Esse foi Battletoads e um pouco de Fall Guys, sabe?
Esses reviews mistos, não.
Ah, tem que ser, porque tem muito jogo. Tem muito jogo.
Eu zerei Last of Us Remastered. E ontem, inclusive, eu fiz... Aquela hora que você tava na live, eu tava na sala com o notebook no colo. E foi, na hora que você falou, eu escrevi, tchau, tô indo jogar a DLC. E eu tava com o joystick, não um colo assim, sabe? Emendei de uma coisa pra outra. E adorei a DLC, adorei. Achei super legal. Todo mundo falou que a DLC era 10 minutos, aí eu fiquei até feliz que ela foi maior do que eu achei. Porque eu tava achando que ela era
bem curtinho.
Muito
dá
pequena.
Dá o quê? Uma hora, duas horas, eu acho.
É, deve ter sido 1 hora e meia, eu morri bastante na última cena do shopping.
Ah, sim, é complicado. Mas e aí, meu, eu joguei ele e tu sabe que quando eu falei do 2, eu tenho... minhas ressalvas bem grandes quanto ao primeiro jogo, porque eu acho que é um jogo que na época já tava meio datado, assim, eu sei que ele mudou uma coisa e tal, mas ele me experienciava muito um modus operandi de Uncharted. Você via os terrenos de longe que ia ter batalha, eu ficava meio, ah, isso me tirava tanto a vontade de jogar ele. E aí, o que tu achou?
O histórico do jogador, eu acho que também influencia muito, né, na opinião, né? Porque, por exemplo, eu nunca joguei Uncharted, nunca liguei pra esse tipo de jogo. Então, eu não ter referência nenhuma, não me deu preguiça de chegar no lugar e falar, ah, aqui tem batalha. Na verdade, eu percebia que ia ter uma batalha, porque eu chegava no lugar e via um monte de garrafa quebrada, tijolo e tal. Mas isso não me incomodava, sabe? Porque eu não tenho costume de jogar esses jogos com sub-área, conversa, sub-área, conversa, sub-área, conversa. Não é um gênero de jogo que eu costumo jogar. E também detesto jogos de terror. Não jogo esses Resident Evil novos, jogos de dar susto, jogo de zumbi, sabe? Então eu peguei um jogo que eu nunca jogaria e joguei basicamente porque o Funko insistiu muito.
Mas além do Funko insistiu porque tá todo mundo falando aqui, né? E acho que essa trama aí é interessante,
sim,
né?
Eu entrei no hype porque saiu o 2, né? E aí eu falei, porra, então, né, tá todo mundo falando, eu deveria realmente jogar o 1 pra depois poder jogar o 2. E o Fuca tá mandando uma mensagem enorme, um áudiozão, e falando, cara, você não pode deixar de jogar, você tem que jogar, sabe? E um monte de argumento e tal. Ele falou, eu não vou falar muita coisa pra você não saber sobre o jogo, mas você tem que jogar esse jogo de qualquer forma e tal. E eu falei, quer saber? Vou. E aí eu joguei num dia que tava muito aleatório, que eu ia jogar uma outra coisa, mas ele já tava, a importância do jogo digital, tá vendo? Ele já tá dentro da sua máquina, você pega e sai jogando. Ô, Six, eu gostei de tudo no jogo. Tudo. Eu não tenho ressalva nenhuma pra fazer. Eu fiquei tocado com o jogo, sabe? Eu acho que foi um pouco isso.
Gostou da história? Você falou que assistiu, que jogou e a tua esposa assistiu junto, né?
Ela assistiu o jogo inteiro. A gente combinou de eu jogar nos horários que ela pudesse assistir, porque não começou assim. Eu comecei, ela tava ouvindo eu jogando, aí foi assistir, e quando terminou, ela falou, que hora você vai jogar de novo? Eu falei, não, se você quiser assistir, eu deixo pra jogar uma hora que você puder ver. Ela, beleza. E aí a gente agendou durante a semana os horários que os dois podiam ali pra estar fazendo junto ali, sabe? Eu jogando e ela vendo ali, porque ela super se amarrou na trama, sabe? Tanto é que...
É uma trama bem legal mesmo.
Muito maneiro. E não só a trama, a narrativa, né? Que isso é o que eu achei legal, o jeito que é contado.
O jeito que desenrola é muito maneiro.
É, porque não tem coisa mais clichê do que, ah, um monte de gente sendo zumbi, não sei o que, tudo bem, clichê hoje, porque exploraram a fórmula. Ah, ser humano, vira zumbi, morde o
não,
outro.
Não, mas na época já era. Eu lembro que até eu tava ouvindo o Nerdcast aí, e um cara lá que faz hambúrguer, não vou lembrar.
Trad.
Mano, eu não joguei na época, o cara da Trad. Eu não joguei na época porque tinha Walking Dead, Left 4 Dead, e zumbi aqui, e sei lá, jogo de shopping, jogo de não sei o que de zumbi, série de zumbi. Uhum. Eu tava saturado dessa coisa. Não joguei. Então, eu também na época eu fiquei, não, mas é Last of Us, tô falando, vou jogar. Eu tenho um pouco de asco também por conta disso. Porque não é zumbi, né? É uma desculpa pra matar gente, mas não é bem zumbi. Sim. Então, e tem humanos também. Então.
Assim, eu fui com expectativa zero. De verdade, eu só conheci a primeira meia hora do jogo, porque uma vez eu fiz live dele, uma época que eu tava muito louco, que eu fazia cada dia live de um jogo diferente. Era a primeira hora de cada jogo que eu tinha, sabe? Eu pegava, sei lá, 700 jogos de emulador, cada dia eu jogava um. Um dia eu peguei o Last of Us e joguei, assim, só esse comecinho. E aí eu pensei, nossa, vai ser igual aquele começo, que é tudo guiado, sabe? Ah, entra aqui, faz não sei o que, entra lá. E porque no começo não acontece realmente muita coisa, você só tem que pegar e ir seguindo. E você não joga muito ali no começo, né? Entra no carro. Sabe aqueles pulos que não tem como errar, tipo esse tipo de coisa? E aí eu pensei, ah, vai ser meio chato. Só que a narrativa me deixou intrigado. A dublagem eu achei muito boa, joguei ele dublado. A dublagem eu achei muito boa. E eu tava vindo do It, que é um puta trabalho de dublagem bom, sabe? E aí eu comecei a ver várias coisas legais e, claro, eu tô jogando um jogo, né, de geração anterior. Então, não fiquei esperando que os gráficos fossem a coisa mais linda do mundo, que o rosto dos personagens fosse maravilhoso. E ainda assim é bonitinho, mas assim, tem cara de meio geração anterior, mas auge de geração anterior. E eu fui ficando curioso, cara, pra saber o que via depois. E quando começaram as mecânicas, pensei, nossa, eu não vou entender nunca essas mecânicas. E com o tempo eu entendi rapidinho. Eu lembrei muito... uma coisa que me veio muito da cabeça.
Né? É bem tranquilo, é bem tranquilo. Pega a mochila e monta, é bem fácil.
E depois que eu percebi, pelo menos no nível normal, que foi o que eu joguei, eu quero jogar no hard, mas... quando eu percebi que cada transição de cena tinha itens pra eu encontrar... E às vezes eu gastava um monte de item num cara quando eu jogava meio mal, e na outra eu resolvia na sutileza, na safadeza ali, eu pensei, esse jogo vai ser divertido de eu jogar, A mecânica vai ser gostosa, porque eu sei que eu posso torrar todos os meus tiros nessa cena, que na próxima, se eu não tiver tiro nenhum, cura nenhuma, existe um jeito de passar perfeitamente sem tomar dano e tudo certinho. Porque eu meio que vi que o jogo tava no nível normal, me mostrando que, ó, tem isso tudo aqui, mas se você quiser, você pode jogar profissionalmente desse outro jeito. E isso me deixou mais tranquilo, porque eu não sei se você lembra, mas uma coisa que me deixou agoniado jogando Resident Evil de novo ano passado, o remake, foi esse negócio de tomava três porradas e falava, ah, vou começar de novo, porque gastei erva importante, não sei o quê, vou começar tudo de novo. E isso pra mim uma merda em jogo.
Nesse aqui, sabe? Assim, tu toma porrada e você pode fugir e virar stealth, né?
Sim, sim. Eu confesso que alguns momentos quando eu ia jogar, eu tomava duas porradas e falava, não, vou deixar me matar e vou fazer de novo, porque eu fui idiota dessa parte aqui. E aí eu fiz isso algumas vezes. Mas mais pra frente, eu comecei a falar, cara, eu nem preciso, porque dá pra eu depois jogar bem de verdade na cena subsequente, sabe? E achei que a curva de aprendizado dela funciona muito bem e tal. Ah, cara, é igual... Você tem gato, né? Eu também tenho gato. Você sabe que gato apronta pra caralho, mas o bicho é bonitinho, e aí você pega o amor ali, vai entendendo o jeito dele.
Ô, mano, ontem... Foi isso também. Ontem de noite, eu comi uma pipoca pra ver um seriado, que eu vou falar aqui depois.
Inclusive, o nome da minha gata.
O gato me entra dentro do meu, 2 da manhã, me entra dentro do armário e destrói tudo. O barulhão, gato é foda, mano.
Gato é foda, viu?
Então, o The Last of Us é o gato.
A pipoca, cara, a pipoca tava, nossa, velho, ela fica 3 dias incrível e um dia ela do nada vira um demônio. Eu olho pra ela, por que você tá fazendo isso? E não pode zangar, você zanga com o gato, ele fica mais puto ainda e aí faz mais merda ainda. Você tem que ter uma paciência, é um exercício.
Last of Us é o gato dos videogames, então, isso que tá me falando.
Sabe o que é engraçado? Eu relevei uma série de problemas que ele tinha, porque você também me falou dos problemas que ele tinha. A única coisa que eu lembrava, entendi, que você me falou quando a gente gravou aquele cast, eu não tinha jogado ainda.
As muretinhas.
Sim, você falou. Esse jogo tem um monte de lugar que você vai, você já sabe que vai ter batalha, tá na cara que vai acontecer alguma coisa ali. E eu comecei a despertar isso pra mim quando eu tinha que ir em algum lugar e eu via um monte de garrafa, tijolo e não tinha ninguém. Aí eu pensava, eu vou ter que voltar aqui, eu vou ter que ir até o final desse lugar e na volta vai ter conflito. E isso sempre acontecia nos plots finais do jogo. E eu pensava, não, isso não vai me perturbar. Eu decidi não ligar, eu decidi não encarar isso como um problema, sabe? E realmente, pra mim, foi tranquilo. Eu gostei muito. O jogo, eu não sabia que ele era violento do jeito que é, porque tô jogando com uma garota de, sei lá, 14 anos. Não achei que ia ter um bicho que ia me pegar e explodir minha mandíbula quando ele me acerta.
Ah, você não sabia disso?
Não.
Ele é meio violento demais.
Eu nem olhava. Tô falando sério. Quando ele chegava, que ele pegava minha boca e abria minha boca até estourar a minha cabeça, você tá louco. A cena é muito... E é um negócio pesado, velho, tá ligado? Porque você tá no maior clima ali bonito, familiar, né? Você com o Joel lá e tal. Conversando sobre isso aqui. De repente aparece um cara, sai correndo de você e, cara, destrói a boca, eu falei, caralho.
Ah, que incrível isso. Que bom que tu foi blind total no jogo.
Eu fui, e é muito gostoso. Olha, jogar o Last of Us sem... E eu não dei spoilers nenhum aqui, né? Então, se você tá ouvindo isso e nunca jogou um, pode jogar na boa. Se você se te incomoda ter muito recurso num jogo stealth, só jogar ele num nível maior.
Joga no nível normal, maior, exatamente. No isso. Porque ele é stealth, mas ele funciona também como ação, né? Então,
Eu gostei disso. Porque se fosse só stealth, eu ia ficar meio de saco cheio, sabe?
Cara, e isso é aprimorado ao extremo no 2. Você vai amar o 2.
Não conta mais muito do 2, não, que eu tô morrendo de medo de saber mais coisa dele.
Eu emprestei o meu pro Frajola, que ele tava sem grana pra comprar. Eu falei, não, tem que jogar isso aqui. Ele me mandou uma mensagem ontem no Zap, ele passou de um capítulo e não aconteceu muita coisa. Ele falou, é um dos melhores jogos da minha vida. Eu falei, que bom. Caralho. Vai jogando mais aí.
Não é,
vai jogando mais aí que você vai amar.
Eu quero ir com a expectativa baixa pra ele, porque é uma sopa pra eu... É uma sopa... mas assim, eu vou administrar minha expectativa.
Entendi. Porque... Joga e vê qual é, né? Joga e vê qual é.
Se eu fosse jogar Last of Us 1 como se fosse o melhor jogo do mundo, eu não acharia ele incrível, eu acho, nem nada. O que me Entendi. Deixou foi... Eu fui jogar Last of Us 1 achando que era uma história incrível. E só. Porque todo mundo falava, ah, narrativa é isso, ah, que não sei o que, que beleza. E a minha surpresa foi, é um ótimo jogo, sabe? E pra mim, pelo menos, foi um ótimo jogo. Eu tive uma ótima experiência jogando ele. É lógico que eu já joguei jogos melhores, entendeu? Mas ele é um jogo muito bom, entendeu? E isso me deixou surpreso, porque não é que eu, igual vou falar que Death Stranding é uma experiência maravilhosa e não sei o que lá, eu tô... Porque, assim, por exemplo, Death Stranding é uma experiência maravilhosa, mas eu não achei um ótimo jogo, eu achei uma ótima experiência.
É uma questão de, tipo, pessoa por pessoa, né? Porque Death Stranding é um jogo bem diferente de tudo.
Sim.
E Last of Us é meio que um jogo de ação, stealth, então já tem gêneros parecidos, já tem jogos com tipo temática. Sim. Também. Então meio que junta
e eu,
tudo, né?
Eu tô numa fase muito de gostar demais de narrativas ocidentais, cara. É, porque a gente que joga jogo de videogame tá muito, principalmente que a gente que jogou muito RPG e tal, a gente é muito acostumado com aquele ritmo oriental de narrativa. Já falei isso aqui alguns, né?
Sei,
e
sei.
Isso tem me irritado ultimamente quando eu vou jogar alguns de RPGs. Que é, ah, tipo, tem uma cena pesadíssima no Last of Us que você tá junto com aquele cara e o irmão mais novo dele, né?
Quando ah, sei pesado, que cena que é, sim.
A cena acontece, bicho, 2 minutos depois, vambora, sabe? Não tem... Nossa, eu pensei, cara, se isso aqui fosse um de RPG, ia ser 2 horas e meia de lamento e falando do cara e musiquinha triste, tá ligado?
Entendi. Não, nesse jogo aqui, a vida é real mesmo, né?
É, segue a vida, é isso aí, né? Tamo aqui no meio do apocalipse, cara. A gente não pode ficar 3 horas chorando sobre uma pessoa, tá ligado?
É bem legal. Essa cena é bem legal, meu stay.
Bem legal. Bem legal como constrói tudo, assim.
Tudo mesmo. Cara, e o final, o que tu achou do final? Sem spoilers. Você gostou do ato final
muito.
Do jogo?
Gostei muito do ato final. É, tanto do ato final, quanto do final da DLC. Essa DLC, ela veio muito depois do jogo?
Ela veio, acho que um ano depois. Chuto que 1 ou 2 depois. 1 ano depois, com certeza.
Pode. Porque ela tem umas coisinhas que dão sinais que veio depois. Eu adorei o final do... Cara, o plot final do jogo, a última hora de jogabilidade, as 2 últimas horas, eu fiquei sonhando com isso a madrugada inteira. Com a cena dele acordando lá, com o pessoal dos vagalumes e tal. E aí, perguntando dela, essas paradas. Cara, eu fiquei com aquela cena em loop na minha cabeça enquanto eu dormia. A dramaticidade daquilo é muito bom. Nossa, eu gostei muito, bastante.
É, que legal. Então, o final tu tem que ficar assimilando por algum tempo, assim. Depois a gente troca uma ideia no Whats, só entre nós. Pra uhum. Não dar spoiler pra galera, porque eu quero saber o que tu achou do final aí.
Perfeito, beleza. Gostei muito, assim, das cenas finais, gostei muito da coisa toda ali. Eu acho que muita legal, gente não legal. Deve ter... Muita gente, o 2 vindo hypando agora, deve ter pensado em finalmente jogar o 1, né? Porque eu lembro de muita gente que não tinha jogado, apesar do jogo
ter
feito
sucesso.
Agora vai jogar,
agora deve ter jogado, né?
Recomendo, não jogou, jogue, se gosta, como eu falei, se quer que o jogo seja mais stealth, joga no nível mais difícil, é isso aí.
É isso aí. Last of Us Remastered. Primeiro Last of Us 2012, 13, né? Meu Deus.
O remaster acho que é de 2015, parece que o jogo é de 2015.
Caramba, é velho, né? É isso aí. Saulo, pra finalizar esse podcast, eu não sei, tu tem mais alguma coisa que tu jogou aí, tu queira comentar?
Não, eu tô quase pensando que eu já joguei Battletoads, de tanto que você falou ele, me deu vontade de jogar ele.
Então vamos diferenciar um pouquinho o papo agora, porque ontem à noite, lançou na quarta-feira, e agora é sexta, tá no ar já, os 6 episódios da High Score, uma série da Netflix aí, que conta a história dos videogames, olha só aí.
Olha!
Uhum, e bem interessante, viu? Bem simples, na verdade, né? Pra nós, eu, você e talvez algumas pessoas que escutam aí, já estão saturadas com o mesmo papo de sempre, né? A gente já conhece o Miyamoto, já conhece o Nolan Bushnell, já conhece a criação dos primeiros jogos, Atari e tudo mais, e aí Nintendo, Crash dos videogames, sabe? Mas eu acho que ela é muito bem feita e ela explora muito bem esse lado com entrevistas com esse pessoal aí, que pouca gente... conhece ou viu, né? Eu acho que vale a pena aí pro pessoal, pro público que não conhece tanto assim sobre videogames e queira se inteirar no assunto, conhecer a história de onde veio, de onde surgiu tudo. Além do podcast do Pablo Prime, que tá contando a história dos videogames lá, ele faz um podcast de 20, 30 minutos toda quinta-feira, eu acho, 15 dias. Essa série, ela dá um gás, assim, muito legal, porque são imagens, né, não são podcasts, então tem entrevista com as pessoas, você tem a criação dos primeiros videogames, como tudo nasceu, coisas que não, o pessoal meio que não sabia da mídia, por exemplo, primeiro, existiu um videogame de cartucho antes do Atari, antes da criação, só que ninguém sabe muito dele, e aí o pessoal não deu muita bola, Atari só era uma gigante que copiou tudo isso, tem questões, assim, muito bem trabalhadas até, muito legal mesmo, de não analisado.
Ele vai trazendo até os dias de hoje ou ele fica mais nas origens e fica por lá mesmo? Ele chega à geração atual?
Não, infelizmente ele para na criação dos FPS. O último episódio é o episódio onde eles entrevistam o John Carmack e ao mesmo tempo um pessoal que trabalhou no chip FX do Super Nintendo para a criação de Star Fox, que são os primeiros jogos 3D dos videogames. Legal. Então, o primeiro episódio é mais Atari, toda essa questão dos primeiros videogames e tudo mais, como aconteceu tudo. O segundo episódio ele trata daí da Nintendo, né? A volta que a Nintendo deu nesse crash todo aí. Quem é a Nintendo? Por que ela é tão famosa? Campeonatos mundiais que ocorriam nos Estados Unidos com os videogames da Nintendo. Filmes sobre a Nintendo. Como explodiu toda essa mídia e o videogame voltou. O terceiro episódio, ele foca nos adventures. Adventure de texto. Aquele papo que a gente teve com o Johnny, né? Entrevistou a mulher lá, Williams. Esqueci o nome dela. Criadores da Sierra. Ela e o marido dela, no caso. Aí entrevista o criador de Ultima, que não vou lembrar o nome dele. E aí, como veio dos adventos de texto, você só digitava, para os adventos de hoje em dia. Infelizmente, não falam muito da LucasArts. Aí fala um pouco sobre RPG, sobre Final Fantasy. Tem entrevistas com o Yoshitaka Amano, que desenhava. Aí no quarto episódio é só sobre a SEGA. E como a SEGA deu o golpe contra a Nintendo, né? Sobre a criação do Sonic, o marketing agressivo da SEGA nos Estados Unidos e por que ela...
SEGA does Nintendo.
Tem toda essa questão. E aí depois eles falam também sobre a criação do gênero FPS e dos primeiros jogos em 3D. Eu fiquei meio chateado porque é muito simples, né? Não investiga muitas questões, por exemplo. Eu não sabia nada da criação do Star Fox. Eu gostei de saber disso, por exemplo. Mas a maioria das coisas que estão inseridas ali eu meio que já sabia. Tipo, como é que o cara criou o Sonic? Por que que ele desenhou o Sonic? Da onde que veio o Kirby? É do advogado lá, o John Kirby. É o cara que ganhou o processo da Nintendo contra o Donkey Kong e tal. Contra o King Kong, né? Da Universal Studios. Então, o nome dele era Kirby. Ele era meio gordinho. Uhum. Então, tem questões aí. Muita coisa a gente já sabia aí. Entrevistas legais. Que Atari era só putaria, né? Era o Vale do Silício e era só a loucura que acontecia lá e tal. Então, eles contam essas histórias.
Altas orgias na Atari.
Então, tem umas coisas que o pessoal já sabe, eu acho. Pra quem não conhece, vale muito a pena. Que são só 6 episódios. Tem 40 minutos cada um. Eu queria mesmo ver uma parte 2, uma parte 3. Pra ir atualizando, né? Os videogames, né? Colocar eles até hoje no mercado. E-sports.
É novo isso? É novo isso?
É novo, cara. Lançou quarta-feira.
Legal. Então é possível que tenha uma segunda, quem sabe?
Possivelmente. Vamos ver se ele é bem recebido aí. Eu gostei, eu vi tudo uma vez só. Deu 4 horinhas, eu acho. E eu achei bem divertido de assistir, assim. Acho que, sabe, não sei se tu já conhece toda essa história, mas é legal, assim. Não tenho o que fazer hoje. Quero ver TV, sabe?
Sim.
Então, você liga disso aí.
É o famoso vídeo que eu boto aqui no YouTube enquanto tô jogando alguma coisa na outra TV.
É legal que os caras vão atrás de muita gente, sabe? Dos arcades, muita gente que trabalhou no ramo. Pessoas desconhecidas até. Campeões.
Isso é uma coisa que ela...
Tem sobre os jogos de luta também. Street Fighter, Mortal Kombat. Toda essa questão da criação do ESRB e Night Trap, a treta que deu. Enfim, legal. É muito legal.
Ele tem uma roupagem legal, porque às vezes quando vai levar as coisas pra videogames, tem uma roupagem meio infantiloide, assim.
Então, tem uma roupagem legal, assim, mais adulta. Ele tem um momento meio cringe ali, que tu falou, meio infantiloide, porque tem umas animações que eles colocam no meio pra relembrar certas épocas. Mas funciona, entendi. Funciona. Tipo, por exemplo, tem o cara lá falando, cara, a gente entrou na sede da Nintendo com 18 anos e a gente pensou que eles iam pegar nós e processar direto, os caras criaram o Star Fox. Uhum. E eu não sabia da criação do Star Fox, porque o cara, ele pegou um Game Boy e ele meio que, ele queria fazer o Argonauts, né, o nome da empresa. Eles queriam fazer alguma coisa 3D com isso, só que a Nintendo não liberou. Na época a Nintendo, ela tava muito forte, ela falava, não, a gente só vai deixar você fazer jogo se você assinar N coisa papelada aqui, não sei o quê. E eles tentaram e não conseguiram. Aí depois eles falaram, quer saber, vamos pegar esse Game Boy, trocar os cabos, trocar a fonte, trocar isso, trocar aquilo, vamos trocar os circuitos e vamos testar o que dá aí pra nós fazer um jogo em cima disso. E aí parece que eles conseguiram montar um jogo em 3D no Game Boy, a Nintendo viu isso aí e falou, opa, vamos chamar os caras pra cá. E eles pensavam que ia ser processados. Daí nessa cena, por exemplo, tem uma animação deles entrando, assim, os caras da Nintendo são todos aqueles caras com aquelas pedras do Mario, tá ligado? Aqueles blocos que caem. Uhum. Então é todos eles com aquela cara assim, de brabo, assim, entrando e falando, é, agora vocês vão ver. E nós tava com o cu na mão e não sei o quê. E no final contrataram a gente pra fazer um bagulho, trazer pro Super Nintendo. O Super Nintendo era uma novidade. Então combina, mas eu entendo que eles fizeram isso, mas eu achei meio, é, precisava. Tudo bem,
porque tem uns documentários, umas coisas assim, sobre assuntos que a gente gosta, que dá um pouco de vergonha pra mostrar pra um terceiro, tá ligado? Tipo isso.
Não, mas eu acho que esse vale a pena, assim. Eu até acho vale que, a pena? Eu acho que até vale a pena, porque é bem simples, sabe? Ele é bem direto ao ponto. Ele não fica indo e voltando pra coisas mais complicadas. Eu queria ver mais, por exemplo, Sakaguchi, eu queria ver mais Streets of Rage. Eles não mostram, eles mostram só o básico de cada videogame, o básico do 3D, o básico dos jogos de luta. Pô, quando falaram que ia ter um episódio sobre luta, que eu li lá, eu pensei, pô, vou mostrar Fatal Fury, King of Fighters, SNK, toda essa galera dos fliperamas, como que os arcades do Japão resistiram a isso, e como que eles estão aí até hoje. E nada, só falaram, tipo, Street Fighter e Mortal Kombat. A gente fica, que pena, né? Tudo bem, é isso aí. Mas não é o melhor documentário do mundo, mas acho que vale a pena dar uma assistida pra quem
legal
é...
Legal esses documentários com budget ali, né? É porque aí, tipo, tu falou, dá pra ir atrás dos caras, fazer entrevistas, porque tem muitos documentários, é o que eu acho que dá um diferencial quando vai pra TV ou Netflix, que seja, pra fazer um documentário, porque de material e informação, a gente encontra canais muito cabeçudos pra ver material muito legal, mas a vantagem de ser uma galera com grana, tipo, com grana de produção, é isso, né? O cara fazer uma entrevista com a turma que desenvolveu, sabe?
É, exatamente. Na casa e vê as fotos. Isso eu achei muito legal. Tipo, o cara que criou o Tetris mostrando... O cara que criou o Space Invaders mostrando os primeiros papéis de como seria o jogo, como seriam os aliens do Invaders. Tipo, tirando lá do armário cheio de poeira, assim. Então, isso é maneiro, tá ligado? De ver, assim. Porque tu sabe, como tu disse, tem canais que sabem essa história, mas isso não é apresentado. São só umas imagens de arquivo, assim, né? Umas imagens do Google. E aí tu vê isso, realmente é o que vale a pena desse documentário. Porque, como eu disse, já tô me repetindo, ele é bem simples e a gente já sabe de tudo que acontece ali, sabe? Ah, a criação do ET, que botaram o jogo fora. Todo mundo já sabe disso, então é meio que bem simples mesmo. Algum dia eu vou querer um documentário super explorador sobre videogames, mostre todos os cantos sujos da gamesfera.
Faremos six. já vamos fazer um projeto aí, a gente deixa o projeto pronto e manda para uns contatos aí, quem sabe.
Ah, não.
A gente sai viajando pelo mundo pra
entrevistando
poder
a galera, né?
Entrevistar a galera, porra, vai ser foda.
Padrinho, vamos fazer um padrinho pra esse projeto aí.
É verdade, foi um Kickstarter.
Foi um Kickstarter. Trouxe o controle? Vamos chegar lá no Nolan Bushnell. E aí, trouxe o controle? É massa. Eu acho que vale a pena pra quem não conhece a mídia. Eu não sei se os ouvintes conhecem tão bem assim. Mas, cara, a gente tá 10 anos nesse lance de videogame, né? Eu e tu. Então a gente meio que estudou muito, né? Essa parada de...
Dez anos essa de produção de conteúdo, né? Foram os 30 e poucos anos a gente jogando.
Então é que a gente... Ah, isso do Sonic eu descobri só fazendo o vídeo do Sonic 1 do Master, a verdade sobre o Sonic, porque eu não lembrava que o cara tinha ido pra Nova York com um sketch na mão e fez 3 bonecos. Fez o Robotnik, fez o Sonic e fez um coelho. E mostrou pras pessoas na rua e falou, ah, qual que vocês preferem? Tu pensa, é que aconteceu mesmo? Isso é falação da Wikipedia, do SonicRetro.com. E aí, tipo, entrevistam ele, o Naotoshi, e ele fala realmente isso. Ele fala, então, eu fui pra Nova York com os sketches e eu fiz exatamente esses desenhos. E o pessoal gostou mais do Sonic. E eu, uau, é real mesmo, que legal.
Legal. Também, bem massa. Sabe que isso é engraçado, né? Porque assim, a gente teve acesso à internet,
começo
as informações que chegaram... no começo de tudo, as informações que chegavam na gente, a gente foi vendo a evolução de como essas informações iam chegando e como elas foram variando, né?
Então,
a turma caía sempre nos mesmos lugares. Então, a turma ficava sabendo muito de jogos no Game Trailer, por exemplo. Aí ia ver os vídeos do Game Trailer e tarará. Aí saía um vídeo do Angry Video Game Net falando sobre um jogo muito obscuro, uma parada. Aí saiu um artigo de alguém que viu esse vídeo, foi atrás do desenvolvedor e descobriu uma coisinha. E de tempo em tempo, como se a cada um ano ou dois anos, toda a informação de um jogo fosse aumentando um pouquinho, né? Sempre tinha alguém que encontrou mais alguma coisa, e aí isso era replicado em tudo quanto é canto, e você via que aí todos os vídeos sobre esse jogo tal falam sobre essa mesma curiosidade. Passa uns anos, vem aquele outro, né?
É exatamente isso. E o pessoal vai se montando, através de pessoas novas não sabem disso, então é bom que tenha esse tipo de conteúdo.
E é engraçado que você vê isso sendo replicado também, né? É. Tipo assim, sei lá, você pega um vídeo antigo que você fez, de repente um baú, há 4 anos atrás sobre um jogo. E aí, às vezes, você fala de uma coisa com um detalhe seu, e que você vê mais pra frente num vídeo alguém falando e bota de um jeito que você fala, eu acho que esse cara pegou a mesma fonte que eu peguei, ou ele pegou exatamente se inspirou num negócio que eu gravei e comentei, tá ligado? E você vê esse lore desenvolvendo, né? Tipo isso que você falou da história.
Cara, uma coisa legal disso é que os desenvolvedores japoneses não falavam até anos atrás, né? Sobre os jogos deles.
Sim!
E isso começou a ter um boom aí. Eu lembro que um dos primeiros documentários a fazer isso foi os caras da Red Bull.
Exatamente.
Que foram atrás da galera. É, que foram atrás dessa galera aí. E aí, tipo, tu fica, caraca, são esses caras aqui. Esse é o Yuzo Koshiro.
Esse documentário, inclusive, é maravilhoso. Muito Você bom, lembra o nome dele? Bom. Pra indicar pro pessoal?
Putz, cara. Eu lembro do episódio 4, The Cool Kids, que era sobre o Mega Drive. Eu não lembro, porque eu vi incontáveis vezes pra fazer vídeos e tal. E aí,
cara, esse documentário. Procurem, documentário de
Red Bull Videogame. Documentário
Red Bull Videogame, verdade. Vai ser
Você vai achar certo esse documentário. E tem um do Brasil, né? Que quem fez foi o Pedro.
Do Atari, né? O do Atari?
Cara.
A gente tá falando de dois diferentes.
Não, então.
Tem mais de um brasileiro.
Do brasileiro teve um documentário que foi o Pedro Falcão que fez. Tem 3 episódios só. Que ele pega meio o limbo, né? Sobre os arcades e tal, o Atari. Depois a construção da pirataria do Brasil.
É, da
Brasil,
pirataria, sim.
Como o Brasil se tornou um polo de games por conta da pirataria, né?
Então, e tem um outro que é sobre o Atari no Brasil. Que é muito legal isso. Também. Que acho que é tem um ano, o nome dele.
É 1989.
Que é maravilhoso também.
Eu não lembro o nome, eu tô ligado qual que é.
Então, que é maravilhoso.
Teve um que não era comentário. Teve uns episódios ali do No Clip, que ele veio pro Brasil e o pessoal explicou muito pra ele essa questão, né? Que o Brasil é um polo com jogos exclusivos, tipo lá, jogo do Turma da Mônica, Guitar Hero, jogo do Silvio Santos, Guitar Hero pro Mega Drive. Como assim? Então, bem, bem massa. Pessoas que não conhecem, legal de dar uma explorada aí. Uma hora a gente pode fazer um episódio sobre essas questões aí, analisar os documentários massas, os canais que falam sobre isso. Tem muito canal.
É verdade.
Muito mesmo. Muito
canal a gente podia mesmo. Um dia fazer isso em live, a gente podia assistir uns documentários pica junto, assim.
Ah, pois é, comentando. Né? E trocar uma ideia. É legal mesmo. E, cara, basicamente isso. O nome brasileiro ficou GDLK, ou Godlike. Eu não sei porque trocaram o nome, mas procurem aí por GDLKL. LK. Godlike, GDLK. Na Netflix que vocês vão achar. Saiu na quarta-feira aí.
Que viagem. O nome era inglês e eles naturalizaram com outro nome inglês.
É muito estranho porque o High Score.
O cara devia jogar Doom e pensou: opa, Godlike.
É. God Mode, né?
É, God Mode, é verdade. Né?
Godlike é tipo, sei lá, o cara que é bom nos games.
É tipo assim. Um deus, né?
É. E é isso, gente. Eu só vou terminar esse podcast aqui desse jeito, falando pro Saulo que eu tô apaixonado por um jogo. Calma.
Ah, é verdade. Você fez mó mistério. Falou que tava jogando um jogo velho, não sei o quê.
Eu joguei ele por 4 horinhas, daí eu perdi todo o save, mas eu vou voltar pra ele. Hoje não vai dar porque eu vou ter que editar o piores jogos da DC que entra na sexta. Mas esse final de semana eu quero destroçar esse jogo, que eu amei demais as 4 primeiras horas desse jogo, que é Zelda Breath of the Wild.
Olha que puta que pariu, mas que safado, velho. Olha que safado. Eu não sabia, viu? Deixar bem claro pra você.
Verdade,
que você
verdade.
Tá um tempão falando, tô jogando um jogo mais antigo aqui que eu preciso contar, mas só vou contar no cast.
Eu queria ver tua reação, porque é muito maneiro esse jogo, cara. Que isso, velho. Pô,
é muito
eu
bom.
Eu não gosto de Zelda. Vai ser. Que sériezinha mais mequetrefe. Desculpa aí quem gosta de Zelda, mas... Oh, eu nunca gostei.
É absurdo. Vocês
sabem, eu gostei. Joguei o primeiro, assim, pra entender qual que é. Joguei o Link to the Past, Ocarina, Majora's Mask. Tentei jogar todos e nenhum me grudou. Mas esse aqui, meu, nos primeiros 10 minutos, eu falei, que jogo mano, cara. E aí, beleza. Quando eu fui descobrindo, assim, quando eu peguei lá o Paraglider, eu falei, pronto, esse jogo aqui é meu. Melhor jogo da vida. E realmente, assim, eu quero muito terminar ele, mas eu quero aproveitar e degustar.
Não,
eu até...
total, ele é jogo
eu falei,
totalmente degustar.
Eu comentei em live ontem, o pessoal, eu falei, ah, gente, eu até faria live dele, mas eu acho que deve ser chat. E todo mundo, não, pelo amor de Deus, melhor Zelda, não sei o quê. E eu falei, eu acho que eu vou segurar pra mim, então... jogar no meu momento. ligado? Porque é o que eu preciso.
É, então, porque em live você vai perder o lance contemplativo dele,
é,
sabe?
Exatamente, esse contemplativo. É, exatamente. Ali. Mas é isso aí, então. Tô jogando. Uma hora a gente fala. A gente
até
fala
onde
só...
você chegou? Até
cara,
onde
eu
chegou?
Só peguei o paraglider. Eu destruí lá os três primeiros templos, né? Que você pega lá e aí tu ganha a parada do maluco e você pode sair lá do pico aquele. Então, pô, cheguei lá na cidadezinha. Então... Oh, é muito legal, cara. Muito bonito. E ele te dá uma liberdade. Cara, eu achei incrível. Não, eu não quero me estender aqui também, que já tá longo o cast. Mas, pô, tem uma hora lá que tem o cara martelando uma serrando uma árvore. E ele fala, ah, se quer tentar aí, pode tentar. Aí se serra e faz uma ponte, hein? Vai na ponte e sobe a montanha e fica... fala, uou, wow, que coisa genial isso. Não precisa de tutorial nenhum. Os caras meio que aprendem jogando. É muito foda mesmo.
É, não, é maravilhoso. É maravilhoso. Esse é... O que falar, né? A gente já falou... falei tanto de Breath of the Wild aqui.
É verdade.
Mas é isso. Assim, cara, você tá na primeira camada do Zelda Breath of the Wild. Ele só melhora. Essa sensação de liberdade que você teve pouco ainda, porque... No começo o jogo é meio travado, né?
É.
Com o lance que você precisa... Cara, quando você tiver a liberdade total e que você vê que você pode, sabe? Tipo... Ah, eu não quero... Eu não vou falar pra não atrapalhar essa experiência.
Tá, tudo bem.
Só então joga gente... logo.
Vamos falando aí. Eu vou ver se eu jogo logo, porque agora... Eu acho que vem o Tell Me Why, hoje ou amanhã. E tá cheio de jogo, né, meu? Mas vamos ver. Eu botei ele aí pra jogar. Pra ver qual que é mesmo. Porque eu só tô jogando fun games, tipo Mario Kart 8, Fall Guys, Battletoads, que agora termina. É isso aí, vamos ver aí. Mas é isso aí, gente. Então, eu vou falar só
sobre... Melhor problema, né? Um monte de jogo pra jogar. Que coisa maravilhosa.
Que coisa maravilhosa. Jogo bom, mano. Jogos bons.
Jogo bom.
Mas é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Acho que esquece de se estender um pouco mais, porque a gente jogou muita coisa e provavelmente os próximos casts também serão assim, porque tem muito jogo saindo e se nós jogar tudo que tá saindo, nós vamos ficar loucos. É o que importa. Ficar louco jogando coisas...
Bom demais. Parar de gravar aqui e já começar a jogar alguma coisa, inclusive.
eu vou...
Mentira, eu tenho que editar um negócio aqui.
Eu também.
Jogar só de madrugada.
Esse é o trabalho. Mas vamos lá então, gente. Saulo, você tá fazendo live na terça-feira agora de manhã e de noite, é isso?
Isso, tô fazendo live terça-feira de manhã, terça-feira às 10 horas de manhã na Twitch, que é a nossa live chamada Bom Dia, e à noite lá na Chrono Trigger dos Corneiros no Facebook. A gente faz às 9 horas da noite. Fora isso, a gente bota videozinhos lá no Oi Saulo no YouTube, todos os dias. Bom, a gente coloca geralmente duas vezes por semana lá, às vezes na quarta, às vezes na terça, e fiquem sempre ligados. Acho que é isso aí, mano. E você,
muito bom,
o que você tá fazendo
bom
aí?
Eu faço 3 vídeos por semana, segunda, quarta e sexta. Ontem entrou um vídeo de Battletoads, por favor, vejam. Quando tem review, eu tento lançar um dia a mais de vídeo. Às vezes eu não lanço, às vezes eu lanço. Depende de quando dá vontade aí de fazer review. E tô fazendo lives nas quartas e nos sábados. Nas quartas eu jogo games e nos sábados eu vejo canais dos inscritos e Mene. Fico falando com a galera, just chatting, que é muito bom também. Então,
bom demais.
Vamos ver se eu faço mais lives. Tô aí lá na Twitch, outro castelo, por aí, que eu não posso divulgar no YouTube, que tá feio. Mas é isso então.
Pois é.
Viramos streamers. Agora eu aprendi tudo com o Saulo. Tudo que eu sei é pelo Saulo.
Parece.
Tamo junto então, gente. Falou, até daqui a alguns dias com mais shorts. Valeu, até mais.
Valeu, gente, até a próxima. Tchau.